caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
São Pedro escreveu o diário número 3.
Carlos Chagumaia.
A revolução dos patos infláveis da piscina vai começar.
Eno Marx.
Faça o que nossa família nunca fez, toque num caipira.
E nesse podcast temos como convidado especial o Vinícius Araújo lá do Sofaverso.
E aí, galera, obrigado pelo convite.
A gente que agradece, cara. O Valente participou lá, então.
É, não, o Valente participou do nosso antigo podcast, o Nerd Patriarca. Gravou com a gente sobre Shingeki no Kyojin, que ele falou que não tinha ninguém que gostava, só ele.
Exato.
Ele gravou com a gente. E no Sofaverso, né, gravou o Valente e o Carlos também gravou com a gente sobre a quarta temporada lá do Boku no Hero Academia.
Ah, foi bem legal, bem legal. Recomendamos o cast. E o pessoal das
E o pessoal vocês também, né? Também gravaram logo depois, né? Saiu.
Sim, um sim, sim, sim. E o pessoal do Sofaverso tá sempre dando um help pra gente lá nas redes sociais, então a gente tá sempre se conversando, se ajudando lá. E o pessoal que é nosso ouvinte aqui também, dá um pulo lá que os caras falam sobre tudo, tudo, literalmente.
A gente não fala tão bem de anime quanto o pessoal daqui, né? Mas a gente tenta. A gente tenta aí, de vez em quando, tá falando de anime. Falando de anime, a gente acabou de lançar um podcast de Gurren Lagann.
Oh, opa! Aí tem uma história boa, viu? Parabéns, vocês conseguiram, de verdade.
Parabéns.
É um objetivo
isso é bom,
do Catum.
Isso
aí.
É bom ou ruim?
Ah, não, tá. muito bom. A gente tá planejado, sei lá, desde 2017 de Gurren Lagann.
Eu escrevi uma pauta? Escrevi, mas pra quê, né?
Cara, mas tenho certeza que se vocês forem atrás vai sair melhor. Mas a gente gravou, acabou de sair um podcast sobre Gurren Lagann, mas tem sempre alguma coisa de anime lá. Mas a gente fala de bastante coisa, né? Como você comentou.
A gente já pode até falar de um futuro convidado aí, né?
Porra. Aí. Mas se quiser fazer o jabá completo, manda ver aí, cara. Já
então, no Sofaverso, a gente... É mais um podcast aí da Podosfera, que não quer ser mais um, né? A gente quer fazer alguma coisa um pouquinho melhor, mas a gente fala de várias coisas. Principalmente, os temas são séries, filmes e anime. A gente sempre tá intercalando entre esses temas aí. Então, você pode ver lá que tem um episódio que vai falar de série, onde vai falar de filme, um vai falar de anime. É um papo descontraído também, a gente tenta trazer informações, falar dos nossos gostos. Tem uns quadrinhos lá que a gente tem criado. Eu acho que o pessoal que escuta o Catum, pode se interessar em escutar também o Sofaverso. Além da presença ilustre dos membros, o Valente não tá aqui, né? Mas ele já participou lá do Carlos também. Mas fica, pra quem quiser escutar, é só procurar Sofaverso no agregador que você quiser escutar. Você vai encontrar o nosso podcast.
Então é isso, galera. Escutem lá o conteúdo dos caras que vocês não vão se arrepender. Mas falando do tema, o que que a gente vai gravar hoje, Lucas? Infelizmente, né? O que a gente vai gravar?
Infelizmente, nada. Você nada mais é, entendeu? Do que um triângulo maldito, falando desse jeito. Só isso que eu tenho pra dizer, porque hoje nós vamos falar das aventuras de Dipper e Mabel em Gravity Falls.
Então voltamos agora pra falar de coisa que não é anime.
Exatamente.
Hoje a gente veio cheiroso pro podcast, é isso?
Exato, a gente veio.
A gente tomou banho pra fazer esse podcast.
Exato.
Beleza, então vamos falar de desenho animado, vamos falar de Gravity Falls nas duas temporadas, tanto a primeira quanto a segunda. Vamos focar bastante na história, nos momentos importantes, nos personagens, nos episódios que foram marcantes. Então é isso, bora pro cast?
Bora.
Acho que antes de começar, é importante a gente constatar aqui por que que a gente tá falando de Gravity Falls, né? Porque, assim, a gente tem um histórico de quando a gente criou o Catum, que é pra falar também, além de anime, sobre desenho ocidental, mas a gente nunca fala sobre desenho ocidental, pra falar a verdade, né? A gente tem o quê? 2 podcasts? 3 podcasts sobre desenho?
Agora a gente tem mais.
A gente tem 3.
Esse é o terceiro.
E 3 com esse, né? E quantos podcasts de anime a gente tem? 100?
Todos, basicamente.
basicamente. 99% do podcast de anime. Mas quando a gente tá falando, normalmente a gente tá falando sobre desenho, a gente escolhe algo seleto, né? E eu acho que Gravity Falls entra muito nessa, assim. Eu não conhecia, e eu assisti, e assim, eu gostei muito, assim, de verdade. Não sei qual que foi a impressão de vocês, mas eu gostei bastante.
Gostei bastante também, cara, sério. Me surpreendeu, porque eu não tava levando pé, não, assim. Tava vendo por ver, mas da hora.
Vou te falar que eu tava com uma opinião parecida do Eru, mano. É porque você falou de ser seleto. A gente escolheu porque tem duas temporadas fechadas. Fechou a história e tal.
Tinha na Netflix quando a gente fez a pauta, né?
Infelizmente.
Na verdade, quando a gente planejou fazer o podcast, tinha na Netflix. Hoje não tem mais.
Infelizmente.
Mas esse era um dos motivos também.
Não sei se em outro país tem. Você aí, morador de outro país, não sei. Fale aí no comentário. Mas esse era um dos motivos. Porque muito desenho, às vezes, se alonga por muitas temporadas, né? E aí fica mais complicado. A gente já comentou disso pra quem escutou nosso podcast Irmão Jor-El, né? Mas, há algum tempo, acho que, não sei nem se tinha a segunda temporada, eu assisti o primeiro episódio, eu acho, o primeiro ou o segundo junto de Gravity Falls, e eu não tinha achado, sei lá, não tinha me pegado na época. Eu fiquei meio, legal, interessante. Aí bateu a chance pro cast e eu falei, beleza, vou ver. Aí quando eu vi, eu tava no quarto episódio, eu falei, cara, tô gostando desse bagulho. Deu 6 episódios, eu falei, esse bagulho tá maneiro. Deu 22 episódios, eu falei, caralho, eu tô no episódio 22. Foi foda, mano. Eu empolguei bastante.
Eu já tinha assistido algum capítulo aleatório, assim, perdido. Foi meio a impressão do Lucas também. Legal, tal, mas não vou atrás, né? Mesmo porque tem tanta coisa passando e às vezes passa despercebido. É mais um desenho que tá passando ali e você vê alguma coisa. Aí, eu tenho um grande amigo, o Ivaldo, que faz o podcast com a gente. Ele sempre falou, Gravity Falls é muito legal, cara. Assiste. Eu falei assim, deixa pra lá, tem tanta coisa pra assistir. Teve o convite de vocês, falou assim, agora eu vou assistir, né? Não vou passar vergonha, né? Pelo menos eu tenho que assistir a parada pra participar. E eu me surpreendi muito, cara, porque além dos capítulos episódicos que tem, a história é uma história muito interessante, né, cara? Tem muitos plot twists, várias viradas, muita referência. Então, eu acho que eles conseguem fazer um desenho muito bom e atrai a gente, que é mais velho, né? E a faixa etária que ele busca lá. Acho que deve ser o quê? 10 anos, por ali, né?
Disney, né? É, por aí.
Da idade dos irmãos, pra mim.
Eles têm 12, né?
Isso.
Sim, sim, eles têm 12. Cara, tipo, acho que eu já falei algumas vezes aqui no cast que eu tenho uma irmã mais nova, né? E eu tenho uma irmã mais nova que adora Disney. Então, Gravity Falls sempre passou na minha TV, de qualquer jeito, entendeu? E eu vi vários episódios esporádicos, eu já sabia mais ou menos como é que era a história, minha irmã já cansou de rever e ver Gravity Falls. E, cara, tipo, eu sempre gostei da história, assim, mas eu sempre peguei os episódios muito esporádicos, assim. E eu acho que Gravity Falls é, diferentemente da maioria dos cartoons, ó o costume de falar anime.
Esquece o Japão.
E Gravity Falls não esquece o Japão, isso que é o mais legal, tem episódio exclusivo.
Sim, mas, verdade, né?
Mas, assim, eu acho que diferentemente de vários desses cartoons que a gente vê saindo da Cartoon Network, por exemplo, esse tipo de coisa, Gravity Falls, ele consegue construir muito bem, como o Vinícius falou, a história em conjunto com os episódicos, né, com as antologias próprias. E eu acho que o que vale a pena em Gravity Falls é isso, é você realmente acompanhar essa história de uma família muito louca.
Depois que você assiste, fica perdido, né, esses episódios. Porque a gente que assistiu o Maratona Tudo, viu que tem uma história contínua. E tem alguns episódios que vão passar em horários aleatórios na TV que muita gente vai perder, né, o todo, né, vai assistir aquele capítulo, vai ficar meio sem entender o que tá acontecendo no todo da história.
Sim, sim. Mas assim, faz muito tempo que eu não assisto TV, assim, pelo menos faz uns, quase que uns 6 anos, assim, que eu não tenho TV, tipo, eu não tenho nem antena, nem TV, nem Globo, SBT eu tenho. Eu queria saber se esses novos desenhos, eles fazem sucesso nos canais, sabe? Eu tenho essa curiosidade de saber, você, Carlos, que você tem uma irmã que assiste, tipo, o tempo todo, isso procede?
Cara, assim, quando minha irmã, agora que a gente se mudou pra cá, nem tanto, né? Mas, cara, o Cartoon, principalmente, assim, acho que nessa faixa de etária é uma sumidade, os desenhos do Cartoon. E não só pra essa faixa etária, assim, acho que pra mais, gente mais velha, eu conheço muita gente, por exemplo, que vê o Hora da Aventura e Maratona até hoje, entendeu? E eu acho que Gravity Falls entra nisso e eu fico meio chateado que a Disney, assim, no canal dela próprio, não aposte tanto quanto o Cartoon aposta, por exemplo, nesses tipos de desenhos. Gravity Falls é um dos poucos, assim, que saíram da Disney. Tem muitos desenhos da Disney, né? Mas é, assim, desses mega marcantes, assim, com essa estética, assim, vamos botar assim, né? Sim, esse conceito, sim. Eu acho que ele é um dos mais marcantes do que foram feitos pelo Disney Channel nos últimos anos. Mas a galera vê. Pega pra ver, é claro que, tipo, a gente perdeu, né, no Brasil, vários dos blocos de criança, né? Acabou TV Globinho, Bom Dia e Companhia, ainda existe. Mas são poucas hoje em dia blocos de crianças que tem na TV aberta. Mas acho que quem consegue ter TV fechada, ou principalmente YouTube, né? Acho que no YouTube tu consegue ter muito acesso a esses desenhos, esses episódios, assim.
É porque toda essa leva de desenhos CalArts, que é o que a maioria fala, né? Que tem toda essa estética muito similar. Você vê a semelhança muito grande entre um Steven Universe, entre um Gravity Falls. O Gamma é um pouquinho diferente, mas ainda assim, você consegue ver a similaridade entre esses desenhos, né? Só que a real é que as histórias são tão diversas, elas são tão mágicas, elas são tão, tipo assim, absurdas muitas vezes, que muitas pessoas têm se pegado. Você falou dessa popularidade, cara, eu acho mais fácil hoje em dia, tipo, pelo menos no meu círculo de amizade, encontrar gente que assiste esses desenhos e vários deles, do que alguém que vê dois animes, saca?
Ah, com certeza, sem dúvida.
O Adventure Time virou muito sucesso, mas, cara, eu tenho muito amigo que gosta muito de Steven Universe, tá ligado? Eu tenho amigo até que já falou de Urso Sem Curso, mano.
Não, eu adoro Urso Sem Curso, mano. É muito engraçado. Eu adoro, mano. É sério, é um dos meus desenhos favoritos recentes, assim. O Steven Universe, por exemplo, virou bandeira da parte LGBTQ+, né?
Sim.
É símbolo. Então, tem todas essas pegadas. E, assim, de como o desenho, hoje em dia, a animação dessas de TV, ela consegue ter essa força. É, eu também acho que é mais fácil, de vez em quando, você acompanhar do que uns animes desse tipo, assim. Até porque, pelo que a gente falou, tá, agora, por eles serem vários deles episódicos, né? Ontológicos. Você vê um, assim, meio descompromissado, é muito tranquilo, tá ligado? E também pra você rever o episódio, de vez em quando você rever o episódio, mesmo episódio que você já viu há 4 meses atrás, você pega outras coisas.
Mas ele vai nessa vibe desses desenhos moderninhos, né, que tem hoje e tal. Uhum. É claro que tem alguns que ficaram mais populares, assim, outros mais adultos, outros mais infantis e tal, mas hoje, eu acho que a geração de hoje não tem tanto problema em falar que é assistir desenho do que a geração passada, por exemplo, de pessoas da nossa idade, sabe?
Ah, sim, com certeza, também acho.
E eu acho que virou uma marca, assim, sabe? Eu acho que hoje esses desenhos, eles não necessariamente têm que agradar só criança. Claro que tem um foco em crianças, as crianças vão se divertir muito assistindo. Mas tem várias coisas que talvez adultos também consigam assistir sem problema nenhum, sabe? E ficar totalmente entretido.
Não, e eu vejo um movimento muito grande, não só do público em geral, mas também dos estúdios, até estúdios brasileiros, assim, por quem eu conheço. Tem muito interesse e incentivo em tentar criar essas histórias também. Tem muita gente querendo fazer mais disso, saca? Porque quer não, o anime que a gente fala tanto aqui no Catum, e eu sei que a maior parte das pessoas que nos escutam acabam vindo, né, do anime e tal, ele se importa muito em falar com seu nicho, né? Ele se importa muito em falar com quem já vê anime. Os desenhos, no geral, a maioria dos criadores, quem participa, eles têm vontade de expressar suas ideias pro mundo. Isso eu vejo uma diferença muito grande. E é por isso que esses desenhos têm crescido tanto e atingindo tanta gente, que nem o Carlos falou. Pô, se o Steven Universe é uma bandeira da galera LGBTQIA+, é porque eles estão falando com todo mundo. Eles não é só com quem já acompanha isso. Que é o que você falou, você pega um anime pra ver, se você não conhece aquela estrutura, você não tá acostumado com aquilo, e tem aquela, às vezes, falsa complexidade do anime, mano, é difícil, tem uma barreira, tá ligado? Desenho,
isso é verdade.
Zero barreira.
Você tem que pensar 2-3 vezes em indicar um anime pra quem nunca assistiu anime, ou quem não acompanha frequentemente. Esse desenho é muito mais fácil, né? Você pega um desenho desse, a pessoa assiste, com certeza ela pode não gostar, mas vai ser mais fácil ela entender o que tá acontecendo.
Sim. E uma coisa que eu acho mais legal, assim, ainda nos desenhos, como a gente falou, eu acho até que hoje em dia é um pouco mais acentuado, mas desde a década de 90, assim, que eu acompanho o Cartoon Network, por exemplo, você vai ver subcamadas e subtextos em todos os desenhos da década de 90, Dexter, Meninas Superpoderosas, esse tipo de coisa. E eu acho que se acentua cada vez mais, né? Nesses desenhos que nós temos de agora, na última década, desde 2007, mais ou menos, esse tipo de coisa. Eu acho que a força também desses desenhos, como a gente falou, como o Lucas acabou de comentar, de querer falar pro mundo, querer falar pra toda uma geração, assim, né? De pegar desde a criança, que é o público-alvo do canal, normalmente, mas até o pai da criança, esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que diferencia muito o cartoon do anime, é a possibilidade e a qualidade dos subtextos que eles conseguem colocar. Porque existem narrativas implícitas dentro da obra, não digo mesmo quando nem implícita, né? E Gravity Falls tem alguns episódios assim. Quando você pega pra analisar, é fantástico, sabe?
Mas assim, acho que a gente não falou ainda, mas o que é Gravity Falls? Edu, você que fez a pauta aí sobre o que é Gravity Falls.
Gravity Falls é sobre as aventuras de dois gêmeos que os pais irresponsáveis largaram com um tio-avô muito meio pilantra numa cidade no fim do mundo do Oregon, que é um estado no fim do mundo dos Estados Unidos. E nessa cidade acontece umas paradas meio bizarras, estranhas, monstros estranhos, assombração, esse tipo de coisa. E os moleques ficam interagindo com essas bizarrices e tal. No primeiro episódio, o Dipper já pega um diário que cataloga algumas dessas bizarrices dessa cidade, e a gente acompanha esses dois gêmeos interagindo com os monstros da cidade, esse tipo de coisa.
Em altas confusões, né?
altas com bichos assustadores.
É isso aí. Mas assim, eu acho que pra gente começar a falar mesmo de Gravity Falls, acho que a gente tem que falar um pouco do autor, né? O Alex Hirsch. Não sei se é assim que pronuncia, Hirsch. Deve ser algo do tipo. Que também, assim, por mais que ele seja jovem, ele tem 34 anos, ele já foi o roteirista de Flapjack e de Adole Peixes um tempo atrás. Então, assim, ele já é um cara que tem uma carreira muito promissora, ele já teve espaço, nesse caso, pra fazer a própria série dele, mesmo sendo razoavelmente novo, sabe? Ele tá na indústria desde 2008, assim, ele é bem famoso e agora tem espaço pra fazer as coisas que ele gostaria de fazer.
Eu tenho até vontade de ver quais são os episódios que ele fez de Flapjack, porque Flapjack é um dos desenhos mais surtados que eu já vi na minha vida.
Ele é roteirista do Flapjack, escreve quase todos, eu acho.
Cara, é aquele desenho aí hiper surtado, assim, mas, porra, no nível, assim, dos piores episódios de Bob Esponja.
Aliás, a abertura do Cartoon tem uma fala do Flapjack, que é o Flapjack falando, a gente não vê isso todo dia, né, que é a abertura do Cartoon, é o Flapjack falando. E assim, eu assisti esporadicamente Flapjack, eu não assisti todos os episódios e tal, mas era realmente assim, tinha os episódios que você falava, nossa, isso aqui é muito idiota. Não de uma maneira negativa, sabe, mas de uma maneira positiva.
Uma maneira Bob Esponja, né?
Exato. Só que era mais idiota que Bob Esponja, cara.
Era mais, não, o cara consegue. É sério, tipo, eu ficava muito assustado com o Flapjack, eu achava que o Bob Esponja era um nível, assim, meio supremo, e aí tu vai ver Flapjack é outro nível. É sério. Ô, Edu, tu que gosta de fazer aquilo, né, tu pegar a nossa querida Ervinha, Flapjack é uma boa, cara.
Obrigado. O Carlos sempre tem ótimas indicações pra esses momentos.
Eu não sei se o Flapjack é muito bom ou não, cara.
Talvez, sim, mano, acho que tá bom, viado.
Talvez Flapjack seja melhor com cocaína, mas...
Então... Flapjack é um negócio meio louco, porque se deixa seu filho vendo, de repente ele tá comendo cocô, mano.
Tipo isso, mano. Tu tem os outros também, como Titi Avô, que é a mesma época, assim, que também é bem surtado, mas deixa quieto. A gente não tava, vamos voltar pro Gravity Falls.
Mas sobre o Gravity Falls, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre animação. Porque, assim, quando a gente tá falando de cartoon, eu acho que dificilmente a gente vai falar, nossa, esse cartoon tem uma animação ruim. Cara, hoje em dia qualquer cartoon tem animação boa. Qualquer cartoon.
Eu gosto muito.
É a mesma falta que faz a maioria, né? Os caras só vão de um pra outro. Num o cara é roteirista, no outro ele é diretor de arte, no outro ele é diretor do capítulo mesmo.
E assim, tem também tempo de produção, né, pra fazer um negócio bem feito.
Sim.
Então, as temporadas, cada temporada de Gravity Falls tem 20 episódios, né? E esses 20 episódios, eles foram lançados no decorrer de um ano e meio em cada uma das temporadas. Então, assim, não é igual um anime que o cara tem uma produção ali de 3 meses, corre uma loucura e entrega episódios zoados, sabe? E manda, tipo, 12 episódios de uma vez, assim.
Sim.
O cara tem tempo pra fazer, tem preparo, tem roteiro, tem reunião,
tem, sabe? Verba, tem tudo.
Verba é um negócio.
Apoio.
Exato. Liberdade.
Pagos, né? Animador é pago.
Então, isso é foda. Porque, levando em conta que um animador, por exemplo, em Gravity Falls vai ganhar 5 a 10 vezes mais do que um animador japonês, tem uma diferença. Tem a diferença que o cara não precisa dormir no estúdio. Tem a diferença que o cara pode comer todo dia. Tem uma diferença aí que deve dar algum grau, eu imagino, assim, que, pô, ajuda. Mas, tipo, preparo, mano, preparo a organização. Tipo assim, o processo da animação ocidental, ele é muito bem maturado, saca? Mesmo que não seja nessa estética, porque eu acho que muita gente atribui a estética do cartoon com algo mais simples de fazer. Não é verdade. Atribui que talvez dê menos trabalho, não é o fato. Que nem o Corey falou, pode levar muito mais tempo, né? Mas tem o fato também de que, pega um Avatar, por exemplo, é uma equipe americana, misturando animadores, tipo, da Coreia, pela organização, tipo, os caras vêm com a direção, vêm com o estilo de animação e tudo, e os caras vêm com a organização, vem o processo, tipo, o processo é tão bem maturado aqui, não vou dizer que é perfeito, tem falhas, tudo vai ter falha, mas a gente vê, por exemplo, a inserção do 3D, todos os carros, veículos e até robôs são 3D em Gravity Falls, e você não vê problema no shader, você fala, nossa, esse robô claramente não encaixa aqui, que nem a gente vê comumente em anime.
É meio difícil de lembrar anime com uma perseguição de carrinho de golfe, igual tem no primeiro episódio de Gravity Falls, com um 3D tão bem feito, velho. Eu fiquei bobo, eu tava falando assim, caralho. Não tem, velho, assim, é muito difícil, tá ligado?
Compra já ali, né, o desenho, né?
Mas não só isso, assim, e é o cuidado, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa que não se leva muito em consideração, tipo, background em anime, por exemplo, é sempre muito estático, senão ele é simplificado muitas vezes por tempo de animação. Cara, background em cartoon é sempre muito cheio de detalhes, sempre muito vivo, iluminado. ação e tal. Tipo, os personagens simples, tipo assim, nessa estética de Gravity Falls, eles são melhor inseridos nas cenas através de iluminação, oclusão, esse tipo de coisa, que qualquer anime na maioria das vezes. A diferença em qualidade é muito alta. E, tipo, 40 episódios. É muita coisa também.
Não tem o que falar, sabe? Eu não sei se vocês tiveram a mesma coisa que eu, assim, mas o ambiente de Gravity Falls, assim, eu me senti muito na vontade de passar umas férias com a minha família, tipo, no campo, assim, estando longe de tecnologias. Sim. Não sei se teve esse efeito em vocês, mas eu teve muito esse efeito em mim, de ler algum livro, de participar, de fazer alguma outra coisa. E hoje, e é uma coisa que talvez eu já esteja meio distante, assim, mas me relembrou um pouco, assim, não sei, e me deu quase que uma nostalgia de talvez uma coisa que nem aconteceu daquela forma, necessariamente, mas próximo, sabe?
Uhum. Uma coisa de férias de verão, né? Que é o Gravity Falls, né, velho? A gente não, essa percepção de tempo em Gravity Falls é a coisa mais bizarra do mundo, mas é um verão que meu moleque tá passando de férias,
é. Né? É, um verão só, né? Acontece tudo isso, é
verdade. Eu achava que ia ser, cada temporada ia ser um verão, sabe? Ia ser o verão do próximo ano, ia ser o verão do outro ano e tal. E até faz sentido que seja verão, porque o Oregon é frio pra caralho, tá ligado? Então, tipo, tem que ser verão. Boa. Pra quem não sabe, é ficar do lado do Canadá, assim, então é foda, assim.
E é engraçado, porque todo esse ambiente que eles referenciam, porque ele é muito disso, ele tem referência de tudo, mas assim, ele tem várias referências ao Oregon, no geral, e a essas cidades, que a gente já viu em vários outros desenhos também, pra quem gosta, que é essa cidade que é cheia desses museuzinhos com oculto e urso empalhado, que às vezes é um lugar meio bizarro, só com redneck.
E filme também muito isso, né?
Tem muito filme, casa de horror também, sim, esse tipo de coisa, esses caloteiros que inventa coisa aí, também eles têm muita coisa de, tipo, muita cultura dos caras lá de entrar em reserva, fazer trilha, essas coisas, aí daí que eles inventam aquelas paradas de pé grande, pá e tal, eles referenciam muito isso.
É o Sasquatch,
talvez. É. Não, mano, assim, do que a gente tem de exportação cultural dos Estados Unidos, a gente consegue ter a percepção de tudo que a gente recebe, que o interior dos Estados Unidos é a terra sem lei, né? Sem lei. Porque, mano, qualquer cidadezinha no interior dos Estados Unidos, tudo acontece.
Tem uma cidade específica, né, que eles têm umas coisas... Lá tem várias, né, mas tem uma específica no Oregon mesmo que eles se basearam. Só mudaram o nome, né, não colocaram o nome da cidade, colocaram Gravity Falls. Mas ela tem também um lugar lá que se você entra, as coisas somem, enfim, tem umas coisas bizarras, assim.
Mas aquela cabaninha lá é muito da hora, né, cara? Vou ser sincero. Deve ser muito da hora morar naquela cabana lá.
Assim, é muito da hora. Às vezes você é atacado por monstros, zumbis, esse tipo de coisa, mas muito da hora.
Não, tô falando aqui de arquitetura, Lucas. É arquitetura só.
Não, mas eu acho o que você falou do clima, mano. Esse clima aconchegante de Gravity Falls, mano. Esse tempo que você passa no interior com seu tio que, porra, esconde coisa do leão, esse tipo de coisa, tá ligado?
É, mano. Casa de pau a pique, pegando doença de chagas, porra, bonzão.
Não, e outra coisa, né? O Gravity Falls concorda e confirma também a antiga teoria do Crive que toda família tem um tio desonesto, né?
Sim.
Não, tem um tio desonesto e que meninas na idade dos 12 anos são muito mais inteligentes do que os moleques, né? Pelo amor de Deus.
É verdade.
Mas eu acho que a gente tem que falar um pouco dos personagens, porque talvez seja a maior qualidade de Gravity Falls. Eu acho que tem dois personagens principais, então, três personagens principais, né? E dois ali que são recorrentes. Eu gostaria de falar de cada um deles, porque, sério, assim, eu gostei muito dos personagens e, assim, a minha personagem favorita, assim, de longe é a Mabel.
Porque ela é retardada.
Muito retardada. Não, assim, eu queria ser bem resolvido na minha vida igual ela é, sabe? Puta que pariu, cara. Tipo, se eu falasse uma qualidade da Mabel, seria tipo, ela é bem resolvida, sabe? Porra, zero insegurança, mano, que porra é essa?
Mas isso é contrastado no final da segunda temporada, mas eu gosto, você falou dos personagens, eu gosto que a Mabel é bem resolvida, você falou, ela é bem resolvida, ela tem confiança nela mesma. E o irmão não, o irmão não tem nenhuma confiança, ele quer mudar, porque ele quer ser diferente, sei lá o que, e eu gosto, pra mim se fosse só um deles, separado, poderia, por exemplo, seria legal, provavelmente a Mabel seria mais legal. Mas juntos é que eu acho que fica da hora. Porque a relação dos dois
eu acho muito maneiro.
É, mano.
Mas uma coisa que eu acho legal, velho, é que, tipo assim, dá o contraste, mas você em nenhum momento você acha a Mabel é retardada e o Dipper é o inteligente. Só que eles invertem esses papéis, vira e mexe no filme. Ah, e aí esse que é o mais legal. E pra mim, uma das partes mais legais que eles mostram isso, que quando eles replicam essa mesma ideia no estilo avô, né? No Stan, no irmão, no Ford, que tem uma hora que o Stan vira e fala, não, ele era um gênio e tudo mais e tal, e eu gosto de chamar só de confiança. E é a mesma frase que o Cry falou, tá ligado? É muito bom. Então é bem isso, tá ligado? É, eu acho ela muito divertida, cara. O que eu mais gosto no design dela, assim, de construção, é que basicamente sempre as roupas dela, o suéter dela, entrega o que vai ser o episódio, tá ligado? É muito divertido.
É muito... E o criador tem uma irmã gêmea, né? Então a ideia é meio bibliográfica da parada.
Ah, não, não sabia disso não, cara.
Ele tem uma irmã gêmea e quando ele criou a história, porque, assim, a gente, como assistiu no todo, a gente vê que a parada é bem construída, né? Quando ele começou a fazer, ele já tinha muita ideia de como ia ser. E por isso tem duas temporadas só também, que ele já sabia como ia funcionar. Então, ele também passava verões, essas cidadezinhas do interior, com a irmã gêmea. Então, a ideia é muito do que ele viveu já.
Uhum. Não, então, massa, mas não sabia disso, não.
Então, será que ele se apaixonou por uma lenhadora também?
É, aí eu já não sei.
Não, imagino se todo mundo ficava zoando ele, que ele ficava suado, mano. Que vacilo com o moleque.
Tem um episódio muito do Se Eu Fosse Você, né, mano? Aquilo é muito escroto.
Vale um pouco também falar do tio-avô deles. Tem dois nomes, né? É, vamos chamar de Stan, de qualquer
ele
forma.
Ele é Stan.
Tio Stan, porque ele encarna bem aquele tio que é meio bandido. Não é bandido, bandido é uma palavra muito forte.
Não, mas assim...
Mas aquele tio...
Ele é bandido, cara.
Fraude fiscal é crime, Crave.
O cara roubou a instalação do governo.
Ele é bandido, ele rouba.
Inteiro, bicho.
Ele esconde intimação de...
mercado pra sair com as compras sem ninguém ver.
Exato. É, vamos falar algumas qualidades, né? Sonegador, ladrão.
Exato.
Ele é foragido.
Ficou preso na Colômbia um tempo.
É, ele é foragido, nossa, mais de uma vez, só pra lembrar.
E ele ficou um tempo preso na Colômbia e depois começou a fazer tráfico com o colombiano de Pug, não foi isso?
É, exato. Inclusive, vocês viram que quando ele guarda o diário, a primeira vez que ele pega do Dipper, ele coloca numa caixa escrita contrabando?
Sim,
sim. tem um cartucho de pistola, né? Isso eu reparei, cara. Não, mas assim, ele faz algumas coisas que é, tipo, moralmente errado, assim, sabe?
É.
Por exemplo, eu nunca vou esquecer do episódio que ele assiste um programa que é sobre bebês brigando.
Muito bom, mano. Eu assisti
ele. Ou quando nesse mesmo episódio ele força a briga entre os irmãos pra satisfazer o prazer dele ver crianças brigando, sabe? E é bom, né?
Aí é justo.
Toda vez que as crianças estão brigando, ele vai lá, para pra assistir, mas criança brigando, adoro criança brigando.
Não, tem um episódio que o Dipper é chamado pra brigar com o namorado da Wendy lá, o Emo. Aí ele, vocês vão brigar? Pera aí. Aí ele sai e volta, tá com uma galera, um negócio de pipoca, quer ser ele, porra,
muito bom.
E daí tem o Souls?
Cara, o Souls, assim, eu tenho um leve problema, porque no início, os quatro primeiros episódios, ele parece ser o sensato do bagulho, tá ligado?
Não, ele é um cara, tipo, super inteligente, meio mecânico, assim, eletricista, tá ligado?
E depois ele só vira, tipo, um idiota.
E aí ele entra numa máquina de arcade. Né? Ele é
tipo o Patrick mesmo, assim, mas é um idiota legal, assim, sei lá.
Mas ele...
É, de bom coração.
Ele tem uma construção muito profunda, mano, da história dele, de que ele não tem o pai, e ele colocou o Stan como figura paterna, e por isso que ele faz qualquer coisa por ele. Tem um negócio... Mano, todos os personagens têm uma história mais elaborada do que parece, velho.
Nossa, não. Esse episódio do passado dele é bonito, velho. Porra, mano. É muito foda. E ele tem uma abuela, né? E ele tem...
A abuela.
O que ganha pontos pra Grand Theft Falls aí pra ter a abuela.
Eu gosto que quando ele criou a imagem do pai dele era...
Assim como o abuelo, né?
Nossa.
Grand Theft Falls.
É isso mesmo.
Inclusive... Só faltou o papagaio ali pra ficar bom demais, é isso?
Então,
faz papagaio.
Faltou. Mas, inclusive... Não, papagaio, porra. Eu lembrei do episódio que o Gibeon, ele traz um papagaio gigante no restaurante com a Mabel. Mas... É engraçado que você falou isso, que a figura do pai dele, eu não consigo esquecer. Quando ele ele imagina no mundo da Mabel lá no final, ele imagina um lutador mexicano, velho. É tipo...
Dá pra imaginar um pai que não aparece, tu imagina um pai da hora, né, mano? Pelo menos.
Mas até a Wendy também tem uma história meio assim, porque não é falado no começo da série, mas ela é filha daquele lenhador parrudo, né?
É.
Isso.
É. E tipo, fica meio assim, nunca... Tem um momento que falam, mas é quando já tá muito explícito que é. Sim. E ela meio que... Ela vive ali naquela... Conversando lá com os irmãos, principalmente com o Dipper, pra meio que, sabe, ali é uma... É quase que um subterfúgio dela, tipo, um lugar onde ela consegue viver de uma forma um pouco mais calma, né? Pelo que parece. Porque, tipo, a impressão que eu tenho é que o pai dela trata ela de uma maneira meio... Uma maneira um pouco meio dura, assim, sabe? Porque ela fala, ah, meu pai me obrigava a fazer curso de lenhador, sabe? Esse tipo de coisa, de aprender essas coisas. E lá ela consegue trocar uma ideia mais de boa. E ela fala mesmo, né? Tem um episódio que cada um fala meio que o que eles são na verdade, né? As mentiras que eles contavam, as coisas que eles escondiam. E ela fala, não, eu sou estressada pra caramba e eu só falo com vocês pra, tipo, desestressar e tudo mais, né? Tem todos os personagens têm meio que um subtexto, assim.
Cara, o legal dela é que ela vira parte amorosa, conselheira de todo mundo da casa, né, mano? Isso é o mais legal.
Pra mim, o mais legal mesmo é que o pai dela treinou ela pro apocalipse. Treina todo Natal.
É verdade.
Isso é legal, hein? Descobrir que tudo valeu a pena, né?
Não, mano, eu vou te ver. Será que ela vai subir a árvore pra pegar, pra baixar a alavanca? O moleque fazendo o maior plano, ela puxa assim, começa a subir.
Né? Uhum. Mas é, eu acho o personagem muito maneiro.
É incrível que já tenham se passado 6 anos desde que comecei a estudar os segredos estranhos e assombrosos de Gravity Falls, Oregon. Olhos flutuantes, morcegos vampiros gigantes, gnomos. O que é tudo isso? Infelizmente, minhas desconfianças foram confirmadas. Estou sendo espionado. Tenho que esconder este livro antes que o espião o encontre. Não esqueça, em Gravity Falls não confie em ninguém. Não confie em ninguém?
Olá! Ai! O que você tá lendo? Coisas de nerds?
Não é nada.
Oh, é nada. Ai, o quê? Você não vai mesmo me mostrar?
Bom, precisamos de privacidade.
Acho que vale a pena a gente falar agora dos episódios, né? Porque eles têm meio que uma sequência, assim, na história. Ele tem uma sequência cronológica, mas ao mesmo tempo tem vários que são episódicos, né? Acho que vale a pena a gente comentar sobre o primeiro episódio, porque eu acho que o primeiro episódio, ele mostra bem o tom da série, assim. Porque quando eu falei lá no começo que hoje em dia não basta ser só agradar criança, você tem que agradar adulto também, eu acho que esses primeiros episódios, eles tentam fazer isso pra pegar também um público mais velho, porque eu achava que, depois é uma coisa que parou na série, mas sempre tinha um twistzinho no final, sabe, dos episódios. Bastante. Nesse primeiro episódio tinha aquele lance de que ele achava que ele pegou o livro, né, pela primeira vez lá, o guia, e ele achava que a Mabel, ela tava namorando com um morto-vivo, né, um zumbi. Só que, na verdade, ela tava namorando com um gnomo, que era outra coisa que, que ele tinha visto no livro. Então, esses primeiros episódios, ele sempre tinha um twistzinho que eu achava bem maneiro, assim.
Você falou de twist, é que nem ele tenta fazer isso no episódio Sherlock Holmes, que é o das esculturas de cera, né, que é,
tipo... Sim. Sim.
Que esse eu acho um dos melhores escritos, assim, da série num geral, saca? Ele trabalha muito a personalidade do Tivot, porque ele cria essa persona dele mesmo, e ele abraça essa persona, e você vai entender depois que, tipo, esse apreço pela auto-persona talvez é a falta do próprio irmão. Uhum. Então, tem uma escrita muito mais profunda do que ela parece, que só dá pra entender com o contexto, mas esse lance de eles vão seguindo todas as pistas, e tem cenas muito legais durante tudo isso, você percebe que um cara tá sendo tatuado, que depois vai tatuar Team Red na cara. Mas, assim... detalhe maravilhoso. Que é, inclusive, parte, Krav, que eu acho que foi me pegando, e foi pegar mesmo no quarto episódio, que é, tipo, você falou, pô, se fosse só divertido, beleza, mas como ele foi dando esses lances de... Não, olha esse detalhe aqui. Aí, de repente, você vê... Se você tivesse prestado muita atenção no episódio do gnomo, você teria percebido que não seriam só zumbis, poderiam ser gnomos. E aí você começa a ficar intrigado. Mano, eu tenho que prestar atenção nesse bagulho. Se você tá prestando atenção, você tá engajado. baseado na série. Beleza, você me comprou agora, mano.
Uhum. Não, mas tem vários episódios, assim, no começo que são sobre isso, sabe? E até o primeiro episódio também, no final do episódio, eu sempre tenho um... Depois que termina o episódio, tem meio que uma ceninha, né, pós-crédito. E nessa ceninha pós-crédito aparece o tio deles, o Stan, ele entrando naquele... No fundo da casa, lá naquele laboratório que ele tem no fundo da casa. É uma coisa que não é mencionada na primeira temporada. Tipo, é mencionado muito pouco na primeira temporada, mas ele abre talvez um gancho de você pensar, nossa, vai ter uma coisa a mais aqui, sabe? Não vai ser só uma história episódica com, sabe, o monstro do dia e vai se resolver ali, sabe? Vai ter alguma coisa a mais. Por mais que esses primeiros episódios sejam episódicos, essa deixa fez com que eu tenha mais vontade de assistir, assim, pelo menos.
Ele vai deixando a cada capítulo um pouquinho, né, pra você continuar assistindo. Porque se for só episódio também, você pode assistir com uma frequência menor, largar a mão, saber que você pode voltar, sei lá, depois de quantos episódios e não vai perder nada, né? Quando ele começa a
colocar... Ou também assistir de forma aleatória, né?
É, exatamente. Quando coloca essas pitadas aí, você quer continuar na sequência exata, né, de episódios, pra entender o que vai acontecer.
Mas sabe o que é pior, cara? É porque, tipo, essas dicas aí nesses primeiros episódios, o que aconteceu comigo? Eu vi, pai e tal, eu achava, nada a ver, mano. Os malucos aí estão botando coisa aí nada a ver, que tipo...
não vou responder, né?
Botou um zumbi e o cara virou gnome. É só piada aleatória mesmo, nada a ver. Aí depois do caralho, mano, os caras estão utilizando mesmo as paradas, mano. Tudo faz sentido.
Tanto que depois os zumbis realmente aparecem.
Sim.
Cara, eu acho muito legal que o roteiro de Gravity Falls, ele é tão bem feitinho assim, que ele começa desde o primeiro episódio de te jogar essas pistas, mas ele nunca te entrega o que você quer, tá ligado? Porque ele vai falando, isso aqui é um zumbi gnomo. Não é. E ele faz isso por 300.000 episódios. Ele vai quebrando a expectativa de um jeito sarcástico, assim, o tempo inteiro.
Mas o episódio 2, que é o da pescaria, também tem uma muito clara, nossa, assim, que é o velhinho lá fazendo os robôs lá, né?
Não, e tem outro bagulho que você percebe só depois, que é o viajante do tempo, né, mano?
Ele aparece vários,
é porra. Verdade. Não, e quando você só passa... Vamos ser honestos aqui, porque eu tenho que estar com One Piece em todo o cast. O que, que a gente gosta de One Piece? A gente gosta de ficar criando teoria. A gente gosta de pegar coisas do capítulo 10 e vendo ela no capítulo 900. Gravity Falls é isso numa escala menor. São esses pedaços de história que fazem todo sentido. A Mabel pega o gancho no primeiro episódio, mano. No primeiro episódio, sim, velho.
Demora muito.
Ela escolhe, né? O que você quer? Eu quero um gancho. Aí você fica... ela só é retardada. E, tipo, o gancho salva eles. Esse tipo de coisa... Esse é o tipo de coisa que quando o escritor, o roteirista, o diretor que seja, ele faz o espectador, sabe, receber algo por prestar atenção e por acompanhar aquilo. Você acompanhou por tanto tempo, você ficou prestando atenção? Então, toma aí, agora você vai receber por isso, porque vou te pagar essa coisa que eu coloquei, que parecia aleatória no começo. Isso é muito...
Não, e o mais legal disso, Lucas, é que além de te dar a impressão que que a mina é retardada, por exemplo, pegar o gancho, só um exemplo, né, que a gente falou agora, ele vai lá e na série e ele reforça essa ideia pra tu, tá ligado? Porque, tipo, tem episódio inteiro que a gente ficou falando que o gancho é uma coisa retardada, tipo, pra que tu pegou essa porra, tá ligado? Porra, tu não serve pra nada. Aí ela fica, tipo, não, serve pra muita coisa, vou esticar aqui, vou pegar ali a garrafa de sei lá, de geleia, e pum, estoura a garrafa de geleia, tá ligado? É uma frase totalmente retardada, sabe? Aí você fica tipo, isso não vai servir pra nada. No final serve.
Mas eu acho muito maneiro esses primeiros episódios justamente pra isso, pra dar essa questão de, assim, de ele te entretém ao mesmo tempo. Eles são divertidos, são episódios engraçados, você conhece os personagens, mas eles dão várias dicas da série, por mais que a história não progrida muito, assim. Talvez uma coisa que tenha me incomodado é que eu acho que eles deixaram muita coisa pra segunda temporada, sabe? Sobre a história. Tipo, a primeira não acontece muita coisa, assim, relacionada ao plot real, assim, sabe, de Gravity Falls, assim. Tipo, acontece no começo e acontece no fim, mas no meio, assim, não tem muita coisa, né?
É bem mais episódica, né, a primeira temporada. Sim. Isso é verdade.
E você parando pra pensar que o último episódio vai ter o quê? Quase 50 minutos? Tá, então tinha espaço, né, pra eles tentarem colocar mais desse plot. Mas ainda assim, Krav, eu entendo que você tá falando isso realmente é bastante episódico, tem um lance de cartoon no geral, pra quem é fã aqui e não acompanha muito o cartoon que tá escutando a gente. Geralmente tem uma narrativa muito completa nesse espaço de 20 e poucos poucos minutos. Tipo, que a gente não tá acostumado na mídia, por exemplo, de anime. Que você tem, você tem uma história completa com um antagonista de início ao fim que se completa. Se você parar pra pensar, é muito plot de anime de 12 episódios. E eles fazem em 20. Então, por mais que seja episódico, se você me vender uma boa história que eu acho interessante, eu vou gostar, tá ligado? Eu vou achar, às vezes, mais maneiro do que muitas dessas experiências mais longas que não tem uma história dessas interessante.
Não tô falando que foi ruim, assim, mas eu acho que é desigual, sabe?
Não, entendo. Faz sentido o que você tá falando, sim.
É... Mas, assim, uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar de Gravity Falls é que a gente falando, assim, da estrutura dos episódios e da cidade e tudo mais, eu acho que ele tem um tom, assim, que em alguns episódios ele passa perto do assustador, sabe?
Tem vários. Tem, com certeza.
O Summer Halloween, de zumbi, é porque ele brinca muito com o terror, e é óbvio que, tipo, Gravity Falls, você vai esperar um gnomo vomitando arco-íris, mas, tipo assim, muitos deles eu acho assustador e outros... Eu fico preocupado em alguns, tá ligado? Mas, tipo, ele flerta muito com isso. Tipo, tem episódio que vai deixar a criança um pouco perturbada.
Ah, o do Metamorfo é demais, mano. O final do Metamorfo é surreal. Tanto é que o Sus manda pro grupo JP. Boa sorte pra dormir hoje à noite.
É foda. Não, cara, pra mim o episódio que eu achei, assim... Não tô falando que é, tipo, nossa, meu Deus do céu. Não é Coragem. Coragem tem uns episódios que é bem mais bizarro, assim, por exemplo.
Coragem, todos os episódios te perturbam. Então...
É, tem uns que é bem perturbador mesmo. Mas aquele lá que tem a pirâmide lá, eles vão na cabeça do Stan. Nossa. Esse eu acho bem perturbador, assim.
Sim. Esse episódio é um dos melhores da série.
Que ele vai vendo sonhos e aí o moleque
encontra o tio. É o episódio 19 da primeira temporada.
Esse. 19 da primeira temporada, isso mesmo.
Sim. É um dos melhores episódios, assim, que ele é confrontado com a realidade do tio dele, tivô dele não gostar dele, aí você vê a história do tivô, que é pesadinha, né, mano?
E a estética que eles usam, né, pra demonstrar você dentro da cabeça de alguém é muito bem feita, cara. De ir nas portas lá e eles usaram umas ideias muito boas ali.
E ali tem várias dicasinhas, né, também nesse episódio. Sim. Tem muitas.
É, esse aí que é um dos episódios, né, que desenvolve bem a história pra gente pegar mais coisa na segunda temporada.
Sim, é que tem de novo a referência da maquininha lá, do que o Sus vê ele apertando a maquininha, entrando na entrada secreta.
Sim. Sim. E você tá falando dessa diferença até, se tem episódios assustadores, se tem episódios que são completamente uma aventura, tipo, o episódio deles com o Pterodátilo me lembra muito, tipo, uma viagem ao subterrâneo, tipo, a viagem ao centro da Terra, na real, que...
Uh-huh.
É assim, é que tem uma cena maravilhosa, que é um tivô com um porco batendo um Pterodátilo, mas assim... Tirando esse fato maravilhoso, mas é uma vibe completamente aventuresca, descobrir mundos, e ele tem vários episódios assim, tá ligado? Vários, e cara, eu acho isso fenomenal, porque ao mesmo tempo que nem você falou, vai ter um episódio que é assustador, às vezes perturbador, tem episódio que é full comédia, escaralhado, não faz sentido nenhum, e outro que é só aventura, é um pacote completo, na minha opinião, assim.
É um pacote completo, e quando a gente fala de subtexto, né, velho, tem vários episódios que tem subtexto, assim, maravilhoso. Pra mim, um dos melhores é o que ele discute masculinidade do Dipper, cara. Aquele episódio é genial, viado.
Muito bom. É o sétimo, né?
Aquele é um dos episódios mais geniais impossíveis, porque ele começa a discutir essa parte de masculinidade do lado do Dipper. E o cara querendo ficar bombado, forte, tudo grosso, assim, tipo, a coisa mais imbecil do mundo. E do outro lado tá tipo, o tio Stan fazendo maquiagem, passando as coisas, cara. É genial, tipo.
É muito bom.
Níveis. E o quanto às vezes é só um negócio idiota mesmo, sabe? Sim. E aí, isso, tá ligado?
Sim. Não, e ele mostra que, tipo, a música que é maravilhosa, que é uma versão, uma música pop meio ABBA da vida, né, mano?
Não, é tipo uma Britney Spears.
É, então.
Boys, pô, é tipo um negócio assim, não é?
É. Mas, cara, eu vou te falar, eu adoro o personagem do Multiurso. Eu adoro o Multiurso. Que personagem maravilhoso, velho.
Os Homem Tauro, mano. Metade homem, metade Tauro.
Cara, olha a ideia.
Mas o subtexto é muito bom do negócio da aprovação, sabe? Ah, pra você virar um homem de verdade, você tem que matar o Multiurso. Aí ele vai lá matar o Multiurso e tal. Aí ele, porra, o Multiurso é mó da hora, por que que eu vou matar ele?
O Multiurso falou também que
ele curte a mesma música que eu, pô.
Ah, essa parte é muito... Quando ele canta junto com o Multiurso e as cabeças do Multiurso, é muito, cara, é muito emblemático.
Eu também gosto das interações que ele tem com os homens tauros, que é basicamente basicamente, que mostra que quanto mais másculo você é, mais burro você é.
É assim, cara, é genial aquilo, as 39 provações para se tornar homem. É muito idiota, velho. Eu preciso de pelo, os caras pegam tipo uma super boa de cola.
Isso me lembrou aquele vídeo mega cringe de uns caras com um coach quântico da vida gritando, tá ligado?
Tô ligado, tá ligado.
Então seu grito de homem.
Expressa sua masculinidade, aí os caras começam a gritar, assim, é muito...
Ai, meu Deus.
Mas tem uma outra parada, uma outra coisa que é bem recorrente na série, é que quando eu assisti, eu achei que não sabia muita coisa sobre Gravity Falls, e eu achava que ele parava na segunda temporada porque não teve tempo de ter uma terceira, e não que era uma história fechada. Eu não sabia disso. E depois fica muito claro pra mim, talvez por esse tema que ele tem de fim de infância, sabe? Que talvez seja as últimas férias dele daquele jeito.
É muito legal, velho. É raro a gente ver histórias tão bem fechadinhas assim. Eu sinto mesmo isso. Você até falou e tal. Realmente, podiam ter espaçado melhor entre a primeira e a segunda, mas juntando um todo, cara, eu não queria... Tipo assim, óbvio que esse universo vai deixar uma saudadezinha, mas não precisa de mais, tá ligado? Não precisa de mais. Eu acho que ele contou exatamente o que ele precisava contar.
A Disney até queria mais, né? Mas o Alex Hirsch não quis fazer mais, porque ele sabia que a história dele, que ele queria contar, era isso.
É um subtexto meu, mas é aquele negócio, cara, tipo, é melhores histórias só quando tu é criança e a gente tem que curtir criança mesmo, mano. Tem até a parte da Wendy virando falando, cara, se tu não viesse pra cá, o meu verão seria uma bosta. E é, mano, adolescente, né?
Ele não virar adolescente, né? Chato, ninguém quer ver isso. Melhor deixar ver quando isso
virar. Um hobby da vida, mano, que é um otário. Tá ligado?
Mano, o episódio que ele apanha do maluquinho lá no Street Fighter é gênio, mano.
Isso foi um dos que eu tinha visto fora da... antes de ver, assim, maratonado. Primeira escolha de visual lá, que eles adaptam, a animação e tal, é muito bem feito, né, cara, aquilo.
Demais.
Nossa. Do que 16 bits lá, do
pixel art.
Fliperama.
Saudações, garoto criança, eu sou Rumble Max Kirmish dos Estados Unidos.
Chute! Não! Nossa!
Troco.
Máquina de troco me transforma num lobo raivoso!
Com ele por perto, o Rob vai ter tanto medo que eu nem vou precisar lutar. Eu tenho o maior lutador do mundo como guarda-costas.
Eu preciso de energia!
Isso é muito incrível. Eu tenho que mostrar pro SUS. SUS?
Socorro, eu tô preso no jogo. Era legal na teoria, mas na prática é muito chato.
É tipo um Ken, né? Ele é tipo um Ken do Street Fighter.
Sim, exatamente, o Ken do Street Fighter. Inclusive, ainda bem que ele perdeu. Eu detesto esses jogadores que só joga de Ken, entendeu? Aqui é Sagat. Só deixo aqui, entendeu? Mas, cara, é muito bom porque ele tem vários momentos que ele usa pixel art, né? Tipo, não é um só. Mas ele vai fazer isso várias vezes. Tem um episódio que é uma homenagem completa a stop motion, que...
Nossa, capítulo é foda.
É foda demais. Pra quem não sabe, aquele personagem é basicamente uma versão do primeiro stop motion do mundo ali, tá ligado? Cinematográfico, então dá uma pesquisada, que é bem bacana de ver. É horroroso hoje, obviamente, mas tipo assim, impressionante.
É bem daquele filme que você comentou lá, Viagem ao Centro da Terra, esses filmes antigaços, assim, sim. É bem isso.
E cara, esse momento, bom que você falou desse episódio, tem um lance do absurdo que vai pegando a gente e tal, mas você não sabe até o que ponto a série vai. Quando ele fez o personagem sair do videogame numa animação pixel art, eu falei, tá, agora eu sei que Gravity Falls pode fazer qualquer coisa. Ele meio que botou a carta branca. Não, eu posso fazer o que eu quiser aqui, você não pode agora dizer que não vale, saca? E, porra, achei sensacional, cara, porque muda pra anime, tem versão anime de personagem, a gente talvez comente mais desse episódio que é absurdo.
Tem uma piada muito boa nesse episódio aí do videogame que o SUS, ele fala assim, nossa, seria muito bom entrar no videogame. Aí ele fala e só entra dentro do...
É verdade.
Muito idiota. Ele só entra lá dentro do fliperama, assim, e fica travado, assim, porra, nem foi tão boa ideia assim.
Eu gosto bastante desse episódio também, porque, tipo, enquanto a cena que o Dipper fica perseguindo lá o Ken, lá do Street Fighter, tem muita referência de jogo de briga de rua.
Sim, cara, eles estão andando no meio da rua, aí o moleque pega a espada, mas podemos atacar ele com isso. Aí o Dipper, ué, essa rua tá com coisas muito violentas.
Onde você conseguiu isso? Ah, bati no latão de óleo.
Não, e quando ele pega o bônus stage, tá ligado? Que ele quebra o carro que o molequinho acabou de ganhar, velho.
O melhor dessa piada é que o pai dele... Relaxa, a gente compra outra, ele... Porra, graças a Deus a gente é rico, muito bom.
Isso pega no episódio já, no episódio 31, que ele... Não, no episódio, no próximo episódio já, né? Que é o episódio que é... No episódio anterior, que é apresentado a família Norwest, né? Que ele fala, ah não, ela já rouba, ela já trapaceia, ela tem dinheiro, ela trapaceia na vida, tá ligado? Mas o que eu ia falar desse episódio, velho, é que ele chega até cine cut, tá ligado? De jogo, tá ligado? Que tem a cena dele triste lá do meio. Cutscene de lutador triste, tá ligado?
Mas eu queria muito, cara, que o Rob apanhasse muito, cara. Porque, na moral, se tem uma coisa que me deixa puto, é adolescente que maltrata criança que não é da família, cara.
Nossa, demais. E ele é o adolescente gótico da banda. O
adolescente vai encher o saco da criança mais nova, 3 anos mais nova que você, vai tomar no seu cu, cara. Se fosse seu irmão, beleza, mas fora da família não pode, cara.
Fora da família não pode é ótima frase.
Inclusive, eu gosto muito da ética de o Gravity Falls de tratar adolescente, que todos os adolescentes são umas desgraças odiados pela cidade, tirando a Wendy, cara. Exato. Todos os adolescentes odeiam a cidade inteira.
Não, tanto que o primeiro conflito deles é quando o Dipper tenta entrar pro grupo ali da Wendy e eles são pegos por fantasmas que eram dono de loja que tiveram ataque cardíaco por ver jovens dançando hip hop na frente da loja.
Porque a gente odeia o adolescente, mano. Olha o que os caras fazem, mano. Fica dançando hip hop, né? Por aí.
Caralho, velho. Esse episódio é muito genial, cara. É muito genial, cara. Mas... O maluco virando uma salsicha e queimando. Que
coisa toque. Mas ele fode com o Rob depois lá, que ele mostra que, na verdade, ele só tava conquistando a Wendy porque ele tava tocando um disco ao contrário, que eu imaginei na minha visão que era o disco da Xuxa.
O disco da Xuxa. Xuxa,
mano. Tem um vilão também que é o Gideonzinho.
Nossa. Ele é o grande vilão da primeira temporada, vamos deixar aí.
Não, tem 4 episódios dele.
Esse personagem é muito bom, mano. Gideonzinho é o coach.
O Wendell Bezerra, não é que faz ele?
O
Wendell Bezerra,
o Bob Esponja. É o Wendell Bezerra, que é dublado, é o Wendell Bezerra.
Senhoras e senhores, é uma verdadeira bênção ter vocês aqui esta noite. Uma bênção. Eu tive uma visão. Eu predigo que vocês logo vão dizer... Oh.
Eu acho foda o Gideonzinho, porque ele é outro charlatão, só que milionário, né?
E uma criança, né, entre aspas, porque é uma criança muito estranha, né?
Mas é legal porque ele introduz ele num conflito. Primeiro que ele tá afim da Mabel, que vai se manter até o final da série, o que é interessante, e o que mostra que era real, não era tipo ele tava interessado só, tipo, na terra ali por causa do diário, né? E aí ele mostra, é a primeira vez que a gente tem noção de que, tipo, tem mais desse diário aí com pessoas.
Sim.
Eu fiquei noiadaço depois disso, eu falei, caralho, quem escreveu a porra do diário, fudeu. Eu sempre pensei que era o Stan, tá ligado? Na minha cabeça, mano, eu fui completamente surpreendido, inclusive.
Sim, sim. E tipo assim, o Stan, depois tem a história lá, falou que ele era, tipo, o burro da família, mas ele tão ar de inteligência, assim, que ele tava fingindo uma inteligência, pelo menos nesse começo. Mas porra, quando o Gideonzinho começou a falar, eu falei, caralho, cara, o que que o Bear Grylls tá fazendo? O Goku tá fazendo? Eu imaginei uma hora que ele ia pegar uma lagarta e falava, nossa, muita proteína, meu Deus.
Nossa, mas a luta final deles até, tipo, é muito boa, com o Mecha Gibril, assim, caralho.
É, caralho, é muito bom.
Aquilo é sensacional, mano, eu gosto.
Ele só aparece aí e depois ele aparece nos últimos capítulos só? Não, tem um capítulo que ele aparece também.
É porque ele é preso no final da primeira...
no meio que ele tenta fazer o pai dele ser prefeito.
É, ele é preso no final da primeira temporada, mas é legal porque ele insere já o Bill com a história, então ele usa um antagonista pra inserir o antagonista principal da história. Né?
Sim.
Tipo, fecha muito bem o roteiro isso aí.
Mas tem vários outros episódios que, tipo, eu curto bastante, assim, sabe? Tem, por exemplo, aquele episódio da festinha, onde ele faz o Dipper faz 1 milhão de Dippers.
Caralho, eu achei
que insegurança dele pra conquistar a Wendy.
Eu tenho uma frase que eu não esqueço. Ele faz a primeira cópia e ele fala, mas você não vai me atacar de novo pra tentar assumir o controle e tal. Ele fala, não, eu sou você, eu sei que eu sou desintegrado por água. Aí eu falo, beleza. Então tá. Aí ele só faz muitos e perde perde o controle, cara. É foda. Tipo, é simples, mas é engraçado porque ele tem o fato de que ele consegue falar com a Wendy, ele vê que aquilo não é necessário. E esse episódio é importante também porque mostra um outro antagonista. Porque, tipo assim, Gravity Falls tem 4 antagonistas reais, né? É o Pit Boy gótico, certo? E a Pacífica.
Um emo, né?
Emo, gótico, sei lá como se faz. E aí tem a Pacífica também, que é introduzida nesse episódio, né?
E nesse, se eu não me engano, nesse episódio também são as amigas da Mabel, né?
É, verdade, que vão ser muito importantes.
Muito, aquela voz é muito boa.
A Grenda é um grande personagem, cara. É fantástico, cara.
Lembrando que a Grenda, se eu não me engano, é a única que termina com o namorado, né?
Príncipe austríaco.
Isso lá, o príncipe austríaco.
Tem esse da festa da Mabel, tem um que ela vira chefe também, né? A chefe
tá ali. Cara, esse é muito bom.
Que é engraçado também. Esse episódio, pra correr a história, não vai muito, mas de comédia, esse é um tipo de episódio que é só pra você rir, né? E também pra Mabel interagir lá de alguma forma. Esse episódio é muito bom, cara.
Eu gosto da moral desse episódio, que se você não aprender a falar por favor, você pode perder muito dinheiro, cara.
Isso é muito bom. Esse episódio é genial, mano. E que ser chefe é uma coisa muito chata, mano.
Mano, puta que pariu. Quando eu vi o episódio, acho que é no episódio final mesmo, que tipo assim, o Stan fala pro irmão dele, se você não dizer obrigado, e aí eu lembrei desse episódio, cara, minha cabeça explodiu, velho. Que
é, tipo, verdade.
Ele tem o trauma do obrigado do irmão, por isso que ele nunca falava.
É verdade.
É muito irado, velho. Muito irado.
É real.
Não, eu só ia falar que desses episódicos assim, que não serve pra muita coisa, o que eu mais gosto é da piscina, velho. O da piscina é totalmente
muito engraçado.
É muito bom,
né? O chefe lá do guarda do salva-vidas lá é muito engraçado, cara.
Cara, é muito engraçado porque, tipo assim, é a ética deturpada que o Lucas falou, né? A Wendy vira e fala: não, porra, eu quero um assistente e tal, não fica aí. É não, porque a gente pode ficar abusando do nosso poder. É a solitária, mano.
Mano, e tem um menininho preso embaixo da piscina, mano.
É o Canon de Gêmeos.
É o Canon de Gêmeos, mano. Caraca, o maluco é foda.
O que eu curto muito é o Summer Wind também.
Nossa.
Que esse vai por uma vibe mais de terror, assim, mas eu curto bastante esse episódio.
Esse
que é os doces vagabundos que são jogados do lixo e se revoltam contra as crianças.
Sim. E esse é o primeiro ponto do conflito da personalidade da Mabel, de ela virar pro Dipper e falar assim: eu queria fazer a caça aos doces de novo, porque eu tô com medo de crescer, e essa pode ser a nossa última vez fazendo isso.
Sim. É o que marca a Mabel, né, durante toda a série, né? Ela tem mais esse medo de separar dele, sair, né, daquela infância que eles têm. Assim, é um episódio da Mabel que eu acho que é muito bom também, que é o da Boy Band. Eu acho que é muito engraçado. Eu dei muita risada nesse episódio, cara.
Mano, os boy bands são os porquinhos da Índia, mano.
É muito engraçado, muito cara. Porque é uma crítica, você pensava, é até uma crítica vedada aí. Eu não vou chegar lá no K-pop lá, que é tudo fabricado, né? Mas só das boy bands, né, que teve na época, que estourou, né?
Mas é muito bom que lá...
Nessa indústria artificial, assim.
Pra mim, o melhor é que é tipo quase um nível de escravidão, que é quando eles ficam livres, eles ficam tipo, o que que a gente faz? O que que é isso? O que que é esse sol?
Mano, esse é um dos melhores pós-episódios. O Stan, ele chega lá fora e, tipo, um boy band tá comendo lixo. Ah, esses homens bonitos.
Tem uma piada muito boa também do episódio que eles acham o quarto secreto lá da casa. Sim, sim. E daí, o começo do episódio é que elas vão fazer festa do pijama e o Dipper fica puto, né? Sim. Aí elas, tipo, levam umas historinhas pra contar, aí ela fala assim... Hoje eu trouxe aqui o livro do lobisomem que tira a camisa. É muito bom, velho.
Pô, mas nessa o Dipper mostra que ele é um irmão da hora, porque a Mila fala, não, vou fazer a festa de pijama. Ele, tá bom, vou dormir ao relento sendo mordido por lobos, mas faz a festa aí.
Mas o final desse episódio é muito bom, mano. É muito, eu acho muito maneiro. É tem os momentos tocantes, que é ele voltando pra querer ficar no quarto com a irmã e eles quebram a outra janela. É bem legal.
Sim, mano. Sim. Um episódio chocante que me tocou, assim, foi até o segundo episódio, aquele da pescaria lá, do tio deles, que queria só passar o tio avô deles, que queria passar só um tempo com ele, sabe? Tipo, eu fiquei tocado com esse episódio, sim, de verdade, assim.
Não, e é legal que ele vai referenciar lá os episódios finais, né? Que já tem a história com o irmão dele, né? E tal. Que ele fala, eles dois são a minha única parte da família. Sim. E é muito foda, sim, isso.
É, mas ele vai construindo, mano, isso. Que no começo o Stan, ele é meio carrancudo, ele é chatão. E ao longo do tempo ele vai se apegando cada vez mais. A relutância dele no final da segunda temporada é exatamente pelo medo. Você vê que ele tem muito medo das coisas não irem bem. Por isso que ele reluta tanto. Thank you.
Tudo bem, é só uma espiadinha.
Dipper, Dipper, você já limpou o banheiro que eu mandei? Esse é o remédio. Não reclama, vai logo cortar aquela lenha.
Ai!
Ô, Stan, me responde uma coisa. Por que você é tão duro com o Dipper?
Olha, Suzy, eu vou te dizer uma coisa. Quer saber o que acho de verdade? O garoto é um fracasso, um fracassado, uma vergonha completa. Eu quero me livrar dele.
O episódio, assim, que me pegou, que eu achei o episódio mais foda, é, tipo, eu tava achando legal, tava me divertindo, tava com vontade de assistir, mas o episódio 19 da primeira temporada, pra mim, foi o melhor episódio, assim, de todos. É o que eles entram na cabeça do Stan, a gente comentou um pouco, mas esse episódio eu acho muito, muito, muito bom. Primeiro que ele é visualmente bem bizarro, assim, ele começa a tratar de umas coisas mais profundas, assim, da cabeça do Stan, porque a gente sabia que o Stan, ele guardava segredos, mas a gente não sabia o que que era, sabe, o que que ele tinha na cabeça. Então tem vários momentos muito bons, assim, aquele momento de que é, o Stan tá vendo na memória, né, o Stan tá vendo o Dipper cortar um pedaço de madeira com machado, um toco de madeira com machado, e daí ele comenta o negócio, daí o Dipper fica, de uma forma negativa, o Dipper fica chateado, depois ele vê que ele tava falando dele mesmo, aquela coisa, quando eu era criança, todo mundo me deixava pra baixo, todo mundo falava que eu era péssimo e que eu nunca ia chegar lá, na verdade isso é verdade, né, quando a gente vê a infância do Stan, né.
Eu acho que todo esse episódio ele é muito bem feitinho, primeiro porque ele trouxe a referência logo do primeiro episódio, que é muito legal. Desses segredos que estão sendo guardados. Esse é um episódio, eu acho que liga, começa a ligar a história pro plot principal, né? Até porque
o primeiro
vilão principal,
né? O Bill, né?
É, então. Como você tem o vilão principal da história, tudo isso acaba se envolvendo. E, cara, acaba numa batalha final muito épica deles chegando, os boy band tocando guitarrinha, tecladinho. Cara, não.
Luva de gatinho.
Luva de gatinho, muito bom, mano.
E tem o último lá, que é o confronto final contra o Gideãozinho.
Cara, todos os episódios que tem o Gideãozinho são espetaculares. Todos.
É verdade.
Esse é um personagem que vai ficar na história, mano. Gideãozinho,
mano.
Caralho. É que acho que a tradução é melhor, né? Porque o nome em inglês é Gideon, né?
Eu queria falar disso, mano, um pouquinho que a gente não falou na outra parte, que a dublagem de Gravity Falls é sensacional, mano. Eles tiram umas coisas assim, cara, que me de rica.
Assistiram em inglês também algum capítulo?
Eu assisti os três primeiros em inglês.
Achei alguns em inglês também, pra fazer uma comparação. O Alex Hirsch, o criador, ele faz a voz de um macaco. Ele faz do tio Stan, faz do Sus, faz de outros personagens secundários.
O velho lá, né? O bizarro, o velho bizarro lá.
É, ele faz uma de voz na série, porque ele já também faz em outros desenhos e tal. É legal o áudio original, mas a dublagem desse daqui é, tipo, parece mais engraçado, não sei porquê, mas parece mais engraçado.
E parece que ele combina mais com a voz dos personagens, eu não sei explicar assim, sabe? A gente é falante de língua portuguesa, né? Mas, tipo, eu tenho a impressão que combina, não sei porquê. Eu sempre, toda vez que eu vejo uma dublagem em americano, eu sempre acho meio bosta, assim, sabe? Qualquer coisa. Desenho da Pixar, desenho da Disney. Sempre acho, nossa, o BR é tão melhor. Tirando quando é o Luciano Huck fazendo, né?
Aí é foda.
Ou a Peach.
É, o foda é os atores aleatórios. Mas, tipo assim.
Lembrava disso, cara, o Mortal Kombat, né?
Mas é que o set dos dubladores é muito bom, que nem a gente falou. Tem o Wendell Bezerra, tem muito dublador.
Ah, não,
mesmo.
É verdade. Pô, os dubladores são muito bons.
É
muito
inglês funciona também, mas dublado é melhor.
Sim. O detalhe é que, tipo assim, além de eles trazerem pra gente, né, as piadas e algumas deixas assim, cara, tem umas deixas que são muito BR, né? Mas como o Clive falou, cara, combinam muito com os personagens. É bizarro. O Gideon, sim, o voz do Wendell Bezerra.
É
uma coisa. Velho. É incrível, velho. É muito bom.
Oi, eu sou o Gideon.
Ele apareceu, abriu a boca e foi, eu escutei a voz do Wendell Bezerra, velho. Falei, caralho, esse personagem é o melhor.
E eu gosto que tem até um episódio que, acho que é depois que eles perdem, já é na segunda temporada, que, tipo assim, eles perdem a casa, eles tentam invadir com os gnomos, né? E eles tentam enganar os gnomos falando que o Gideãozinho é uma menina, né? E aí,
sim.
Aí ele fala, mas eu não sou uma menina. Aí ele fala, mas seu cabelo é tão sedoso, sua pele é tão macia.
Sua pele é tão... E é uma coisa que foi construída quando ele foi apresentado, né? Porque quando ele começa a falar com a Maple, é esse negócio, né? Ele faz maquiagem, passa cremezinho e tal, e aí se confirma, cara. É muito bom, mano.
E ele é um estereótipo dos Estados Unidos, né?
É.
Tipo, daquele velho do KFC, que usa aquelas gravatinhas, que é tipo um nozinho aqui,
total. Assim. Também daqueles picaretas dos videntes da vida, Walter Mercado. Tipo, Walter Mercado criança.
É bem bizarro isso, mas tem um estereótipo ali. Mas vamos pra segunda temporada agora, que a segunda temporada ela já começa com tudo, porque, beleza, a primeira temporada ela mostrou que tem algumas coisas a mais, principalmente ali do Stan, mas o primeiro episódio dessa segunda temporada, ele já mostra o Stan entrando ali e mostra o que que ele tá fazendo ali, né? É. Não fica muito claro, que a gente vai saber depois, mas ele já se revela, assim, né, pra todo mundo, e a polícia chega ali também pra checar que, cara, tem alguma coisa errada com essa cidade, né? E eu acho que essa segunda temporada, ela serve muito pra dar as explicações de toda essa bizarrice que acontecia na primeira temporada e ninguém ligava, sabe?
Tanto que ela é menos episódios com histórias dessas, que a gente comentou muito da primeira temporada, e muitas histórias com plot. Por mais que você tenha boa parte dos episódios ainda com uma história ali, tipo, geralmente a Mabel querendo alguma coisa, né? Ou o Dipper encontrar alguma coisa, mas, tipo assim, no geral, muito plot. Só que eu acho essa sequência dos dois, três primeiros episódios da segunda temporada, mano, muito boa, porque o primeiro episódio é um dos meus favoritos, assim.
Também é um dos meus, os melhores episódios da série, assim, como um todo. Porque a virada da primeira pra segunda, você já fica, tipo, querendo saber o que vai acontecer, né? E o primeiro capítulo, ele entrega muito bem.
O primeiro capítulo é o dos zumbis lá, né? Isso. Que chega a polícia. Exato. É o FBI, na verdade.
É o FBI, é o Homem de Preto, né?
Tentando, cara. Só os Homens de Preto, né?
É. Homem de Preto, chega lá, a CIA, pai e tal. Que porra tá acontecendo aqui? Cadê a gravidade dessa merda?
É, até tem uma piada com o seu Homem de Preto, que ele tá com um bagulho na cara. Eu assim, não, apaguei a memória. Mas isso é só um papel aleatório, mano.
É verdade.
Porra, é essa? E, cara, todo esse episódio é o tema, tipo assim, da festa que eles estão fazendo pra reabertura, né? E aí eles estão fazendo festa e, tipo, é muito legal porque a festa tá sendo feita. E, cara, ele dá várias pistas de narrativa. Se você prestar atenção, o começo dos cartazes tá falando, não, eu botei luz negra, olha como ficam tudo na luz negra aqui, olha os meus dentes. Você fala, legal, bagulho de cartaz de festa, certo? Não vai ser importante. E logo depois é extremamente importante pra eles revelarem outra parte do que tá escrito nos diários, né? Cara, ele tem várias coisas, porque a Mabel fica o tempo inteiro falando que eles têm que cantar da música junto, né, mano?
Uhum.
Que é a família do amor alfa, não é isso?
mas, mano, quando começou esse episódio e tipo, eles não conseguiam resolver, tipo, já tava já ali no... Quando já aparecem os zumbis e tal, eu falava, nossa, porra, vai terminar em thriller. Eu tenho certeza que essa merda vai terminar em thriller, velho. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas eu tive, velho.
É que eu pensei, vou usar a música pra vencer de alguma forma, né? Você não sabe como.
Sim, mas eu sempre espero desses desenhos a coisa mais idiota impossível, tá ligado?
Então... mais idiota possível, como, por exemplo, se o mundo se acabar em apocalipse zumbi, o SUS é o cara mais inteligente do mundo.
Porque ele... O cara é um gênio zumbi, mano.
Zumbi, ele fica... Ele fala, não, é porque eu sou o mais inteligente deles. Ele abre a janela e fala, entra aí, galera.
Pô, na moral, eu esqueci o negócio da primeira temporada, eu quero comentar. O episódio que o SUS, ele troca de personalidade com um porco e uma mulher se apaixona por ele.
Ah, e ele recebe um beijo ainda por cima, né?
É, não, a mulher quer casar com ele, é. Ele tá com a personalidade do porco, né, no corpo do SUS. Aí chega a mulher, aí ela fala assim, eu queria saber o caminho de algum lugar. Aí ela abre a porta, ele olha pra porta, sai pela porta e ela fala, nossa, que romântico, ele vai me mostrar o caminho. Aí depois que eles já voltaram já pro corpo certo, aí ela só chega e fala assim, não, eu realmente aceito me casar com você, cara. É muito bom esse episódio.
O porco, inclusive, é um personagem épico pra mim, o Ginga, porque...
Depois vira o Waddle, né?
É que essa história... Esse é um dos episódios, acho que, mais aclamados por todo mundo, que é o episódio da viagem no tempo, né? Ele fica voltando todo o tempo pra tentar evitar isso ainda na primeira temporada, que, tipo, ele acerte o olho da mina, porque ele não consegue, e aí ele descobre que ou fica com o Ginga, ou ele taca a bola no olho dela, né, mano?
É Stargate isso aí, cara. De verdade.
Cara, é muito bom, mano. E aí ele não consegue. E aí você descobre... Mano, tem um detalhe muito importante até nesse episódio, né? Que ele perde a chave de fenda ali, que se não perde, o SUS nunca ia devolver pro Stan e ele nunca ia acabar trabalhando lá.
Eu achei que o detalhe importante é que o Rob, ele mete o sorvete no olho da mina pra dar o olho roxo.
É verdade, ele não sabe quem é pior, né, pra lidar com ela.
O Rob é muito otário, tinha que se fuder.
esse episódio é muito bom porque ele explica mudança de tempo de uma forma maravilhosa, que é tipo assim, olha, você tem só uma uma chance de ficar com a mina, mas se você fizer isso, vai dar tudo errado. É bem simples, mano.
Mas voltando pra segunda temporada, era muito bizarro, né? Porque o Stanley tava acontecendo várias coisas bizarras, e tipo assim, ele tava diretamente ligado às coisas bizarras, e ele sempre falava, não tem nada nessa cidade, sabe? E nesse episódio ele fala, é claro que tem coisa bizarra nessa cidade, só tô tentando proteger você.
É, Kurt.
E daí traz toda a trama da segunda temporada, que vai se revelar quem realmente é o Stan e tudo mais.
É,
deixa esse episódio muito maneiro. Muito maneiro.
Tanto que ele entra de cabeça, ó, porque logo depois, primeiro um mente pro outro, obviamente, né, como todo familiar. E aí eles vão, logo o episódio seguinte é o episódio do metamorfo, que ele tenta encontrar lá o cara do diário, tá ligado?
Muito bom também.
Muito cara, bom. Esse episódio, cara, esse episódio é tipo Lost. É, tem até um quesinho de Resident Evil, assim, nesse episódio.
É
verdade. Eu gosto das prioridades do Dipper nesse episódio, cara, que entre ele se confessar pra Wendy e enfrentar o monstro, ele prefere enfrentar o monstro, mano. Eu achei... Parabéns. Óbvio, né? Isso é foda mesmo.
Não, o melhor que também a prioridade da irmã dele é entre salvar o irmão que tá gritando desesperado e fazer ele se declarar. O objetivo dela é fazer ele se declarar.
Exato. E tem uma justificativa maravilhosa do SUS, que fala, mas tem um monstro. Aí ela fala, mas eu achei que era uma piada. Aí o SUS vira e fala, mas o Dipper não faz boas piadas.
É muito bom. Mas, cara, eu curto muito essas aventuras, assim. Tipo, eles entram lá no escotilha. Essa parte é muito referência a Lost, assim.
Muito
bom. E eu curto demais esse episódio.
É bem bizarro, né? Muitas vezes, assim, pra um desenho infantil.
É, esse é bem bizarrinho mesmo.
Tanto que o final desse episódio que a gente já mencionou é o quero ver você dormir agora. É tipo isso, né?
Tô te dormindo aí, campeão.
Não, e o moleque toma um toco no final. E aquela cena triste dele sozinho no banquinho de madeira, mano. Nossa, é.
Que larinha. Mas um toco educado, né?
Porra, muito educado. A Mirena mandou, pô, já sabia. Porra.
Nossa. É muita educação, gente. Fora, acho que não fizeram nada de errado.
E depois a gente tem alguns mais episódicos, assim, por exemplo, do minigolf, o show da marionete, que é a segunda vez que aparece o Bill.
É uma aparição, né, sei lá, qualquer coisa até. Esse, eu não gosto tanto do fato dele aparecer a segunda vez sem necessidade, tá ligado?
Uhum.
Sem ele...
Verdade, não tem muito...
Porque ele é um personagem mais fodão, forte e tal, e tipo, depois que você vai ver lá pros episódios 30, 30 e pouco, se aprofundar, quando o Ford já vê, você tá se aprofundando na história, você vê a escala do negócio, ele fica meio... sei lá.
Sim. Mas eu acho que, tipo, esse episódio tem importância no seguinte pro Dipper. O Dipper, ele fica mais inseguro a se tratar com ele por causa desse episódio, que foi o episódio que ele foi enganado, basicamente.
Verdade.
Sim.
Verdade.
Ele perde o corpo e tudo mais e tal, mas desses aí, tem um que eu acho muito, muito foda, mas o do minigolf eu acho uma completa retardadice, eu adoro aquele episódio, mano.
É, eu bato palma pra aquilo, cara. O do minigolf é lindo. Lindo demais.
Vamos fazer um duelo de minigolf. Mano, tem até a cena do Shanks com Barba Branca batendo e o céu fechando, assim, com as duas
cara. Quando aparecem os bichinhos no primeiro minigolf, eu falo, cara, isso é bizarro. Aí depois aparecem os outros, eu falo, caralho, eles vão colocar isso um monte mesmo, cada um de um lugar, cada um de um tipo diferente, meu Deus.
E todos guerreando, cara.
Tudo aí, cara, é em guerra, cara, é muito bom.
É melhor que o Dipper é hiper utilitarista, né? Não, a gente tem que fazer os dois trabalharem pra gente e quem trabalhar melhor ganha. Tipo, porra.
Dipper é foda, mano.
Dipper é hipercapitalista. E ainda tem a parte do bichinho pequeno, bombadão gigante que tem a filha dele.
O mineiro.
O mineiro.
Mineiro, é verdade.
Tem o episódio da namorada do SUS.
Esse episódio é fantástico.
Esse episódio é fantástico porque ele é lindo, esse episódio, esse episódio, cara. É na animação dele, a Giffany, caralho, que personagem.
Um nome maravilhoso, né?
Esse episódio é um show à parte, mano. Sério. Bizarro. A narrativa. É a narrativa pra gente que tá mais acostumado com cultura japonesa, né, velho? De como é montado o joguinho. Nossa.
Muito bizarro. Dá pra ver que os caras realmente foram atrás de conhecer como funcionava a parada, né? Não foi jogado simplesmente ali.
Sim.
É, acho que o cara deve já conhecer, já,
sim,
né?
Sim. Não, eu não duvido nada que
a realidade dele.
Eu acho que tem eles
muita referência a coisa que eu imagino que tenha sido parte da vida do autor, né?
É, não, totalmente. Dá pra ver.
Então, por exemplo, RPG, sabe? Alguns jogos específicos. Eu acho que tem muita referência, mas que ele se passe atualmente, assim, né? Porque tem celular, tem tudo, né? Talvez, tipo, sei lá, se passe mais pra 2009, 2010, assim. Não seja tão atual assim, mas ele tem muita dessas referências a, tipo, coisas dos anos 90, assim. Então, boy band, jogos dos anos 90, jogos de briga de rua. Tem também referência a, tipo, RPG. Tem muitas coisas que vêm dos anos 90,
pra
né?
Caralho.
Eu acho que isso é uma coisa que esses novos desenhos, eles estão fazendo muito isso, né? Por recuperando essas coisas e tal. Não é só o Gravity Falls que faz isso, muitos outros fazem isso.
Acho que até mais início dos anos 2000, né? Celular flipado, essas coisas assim, pegam... É bem isso. Mas, cara, a narrativa desse episódio, mano, tanto visual quanto de construção mesmo, tem a cena que quando ele vai pro shopping, porque eles vão pro shopping, e aí ele vai pela primeira vez falar, o Su vai falar a primeira vez com uma mulher, aí a mulher vira e fala, aqui não tem segunda chance, tá ligado? É muito bom.
Vamos falar do, pra, na minha opinião, o melhor episódio, que é o da Sociedade do Olho Cego.
Nossa,
esse episódio é foda demais, cara. Muito foda.
Bom mesmo.
É muito foda. Ele, cara, ele revela 1 milhão de coisas e ao mesmo tempo ele é, tipo, mega interessante. Ele explica muita coisa, sabe? Como é que ninguém dessa cidade, tipo, não falou com o governo das bizarrices que estavam acontecendo, sabe? Por causa da Sociedade do Olho Cego, o 20th Century Boys ali. Né?
É. Ele dá um hint disso antes na primeira temporada, quando a gente fala dos fundadores, né? Tem uma treta de fundador, e ele te dá um negocinho de tipo, ah, essa cidade tem algum bagulho estranho do porquê as coisas acontecem aqui, tá estranho. Mas esse episódio aqui que você falou, ele vai realmente trazer o porquê de a gente tá nessa situação aí.
Só fazer um parêntese, Lucas, que você acabou de falar do... de ele fazer essa questão do dia dos criadores fundador, da cidade e tal, que é um dos melhores personagens dessa história inteira, que é o 8º e meio presidente dos Estados Unidos.
O cara ganhou numa lanche, mano.
O cara que botava os bebês de deputado.
Na Suprema Corte, cara. O STF dos caras era bebê.
Não, e eu gosto da justificativa desse episódio, que é, tipo assim, os policiais estão caçando eles e eles falam, mas eu nunca renunciei a presidente. Então ele ainda é presidente. Então vocês estão de férias. E a Mabel é deputada.
Cara, tipo assim, é um dos episódios mais imbecis, cara. Eu achei maravilhoso, cara.
Um dos episódios também que é bem marcante é o episódio da infância do SUS.
Sim,
que, bonito, que mostra lá o aniversário dele, que sempre o pai dele falava que vinha, mas nunca vinha, sabe? Sempre mandava um cartão postal pra ele que ele tava numa cidade diferente. Por esse episódio tem um subtexto muito bacana.
A volta do viajante do tempo também, né?
A volta do viajante do tempo, gordinho.
Ele vai vir se vingar porque ele perdeu...
Qual é o nome do duelo lá de gladiadores?
É, cara, eu vou perguntar, porque aquilo é sensacional, cara.
Tem até uma chamada, velho, é muito bom.
Tem um outro episódio também que eu acho muito maneiro, que é o episódio que a Pacífica contrata o Dipper pra resolver o mistério lá do...
Porra, eu adoro esse episódio, mano. Eu adoro esse episódio, porque esse episódio é quase uma revolução da galera invadindo a mansão dos caras, velho. É muito divertido.
E eu acho que eles são ricos escrotos, o pai da... Mas na Pacífica,
assim como todo rico.
Esse povo aí fora.
Eu adoro ver toda vez que os ricos se fodem, eu fico feliz, mano. Todo.
Não, também fico.
Mas é que eles são muito cuzão, né, velho?
Sim, mano, lenhador socialista é fantástico.
Lenhador socialista, mano, é isso aí,
viado. É bizarro.
O socialismo levou pro karma até do outro mundo, viado.
Deixe meu povo entrar.
E ele tentando convencer o Dipper, velho. Tipo, você é igual a ele.
Eu achava que esse episódio, assim, ele tem um quezinho quase de... daqueles jogos point and click, sabe?
Sim.
De pistazinha, sabe? De tipo, ah, pra isso você tem que fazer isso. Ah, você tem que pegar o espelho de platina, sabe?
Eu senti realmente jogando board game detetive, tá ligado?
Sim, tem um pouco disso. Eu acho muito maneiro, tipo, quando tem esse subtexto, assim, alguma inspiração, assim, nesse episódio. Esse episódio eu acho muito maneiro. Ele meio que resolve também a questão da paciência. Pacífica, né, nesse episódio.
Pacífica
era meio que uma vilãzinha e no final não é bem assim.
Eu pensei que eles iam desenvolver um pouquinho ela com o Dipper.
Também achei.
Semente, né, mas não desenvolve mesmo, não.
Eu pensei que eles iam fazer isso. Cara, eu queria só voltar aqui no do Sociedade do Olho Cego, porque eu concordo com o Crave, eu acho em certo ponto que talvez seja o melhor episódio da obra. Que eles falam do velho, né,
Mac.
E aí faz todo sentido, desde o segundo episódio de ele criar robô. Sim. Eu achei, cara, cara, eu surtei quando eu vi aquilo, de ele ser um gênio assim, e ter apagado a própria memória, ele ter construído o bagulho, e aí você vai começar a pegar toda a construção assim, lá desde o segundo episódio, passando por ele construindo o robô gigante do Gideonzinho.
É, mas sim, isso foi um choque mesmo.
Na virada da pra segunda temporada, a minha teoria mesmo era que ele era o criador, o McGugget. Só que, tipo, quando revelou que, tipo, eu só era o ajudante, sei lá, o caralho, mano, quem então o filho da puta que criou essa porra? Foi aí que, mano, porra, eu quero logo ver essa porra desse desenho todo, mano, porque caralho, fiquei curioso.
É a quebra de expectativa total, mano.
Sim, e aí, cara, agora que eu me bati isso na cabeça, o robô gigante, né, do Gideonzinho e o episódio lá da festa na casa da Pacífica, né, é muito referência a Ghostbusters, tá ligado? É muita referência, velho.
Verdade.
Tem várias referências, assim, na obra, né, vai ser que
mas pegar. É que a partir daí, quase todos os episódios vai ser a maior parte história principal e menos, cada vez menos vai ser esse episódio. Porque todo episódio a partir daí vai ser só, não só isso, mas que nem, mesmo episódios que tem um pouco mais, porque depois disso aí a gente tem a chegada, o que eu acho foda, a chegada que é bem clássica do irmão quando ele vem do futuro, como se fosse um vingador, tá ligado? Tipo, com arma nas costas e tal, é maneiro. Só que depois disso você tem o episódio aqui, 35, que ele conta tudo lá pro Dipper, né? De como funciona, que é loucura, né? Só que no meio você tem um episódio que ela tá caçando um unicórnio.
Esse episódio é lindo.
Que são os unicórnios São Paulo no cu, né?
O mesmo episódio, né?
Os unicórnios arrogantes, velho. E eu reparei que a Wendy tá com a camiseta do Game of Thrones.
Ah, velho, aquele é muito divertido dos unicórnios pau no cu. A gente não pode ver coração nenhum, a gente só tem chifre que brilha e solta purpurina.
E toca música de rave.
Mano, a menininha tenta lamber o unicórnio, velho.
Não, melhor que a Maple vai lá toda bonitinha, faz as paradas, aí ele vai lá, escrotiza com a Maple e fala, agora eu tenho que desfilar no arco-íris, dá licença. Mas, mano, esse episódio aqui de o 29, que é do Cupido, é muito retardado, velho.
É, esse é...
Que eles apresentam os pais do Rob, que eles são de uma funerária. Cara,
esse episódio eu até não gosto muito, mas essa parte dos pais do Rob é muito engraçada, cara. Porque eles trabalham na funerária lá, né? Eles são todos totalmente diferentes dele.
Aí entra no quarto do Rob, assim, tipo, die. Aí tá escrito atrás, Dipper, die, tá ligado?
É, tem o alvo, né, com a cara do Dipper.
Ele é muito otário, né? Porque, tipo assim, ele tem uma rivalidade com um moleque que é 3 anos mais novo que ele, tá ligado? Quão patético ele é, tá ligado?
Não vejo meu irmão há 10 anos. Tranquilo, é da família. Ele não morde.
Quem é? Você veio roubar os meus olhos?
Você sempre me faz sentir muito bem-vindo.
Aí tem os episódios que, cara, são os episódios que talvez mais focaram em história mesmo. É o episódio que mostra eles descobrindo, né, aquela passagem secreta que tem na casa. Sim. E descobrindo todo aquele portal que o Stan tava fazendo. E o episódio que conta a infância e a adolescência do Stan, né, a vida dele junto com o irmão dele, o Ford, né.
Sim.
Esses talvez sejam episódios, assim, mais... São episódios muito importantes pra história, mas eles não têm tanto essa coisa de comédia, esse tipo de coisa. É. Principalmente aquele que é sobre a vida do Stan, sabe, o episódio que é basicamente um flashback inteiro, né? Não é bem diferente, assim, do resto da série, por mais que seja um episódio muito bom.
É um episódio muito bom, ele conecta a trama, e esses episódios, assim, até pra frente, eles vão ser todos assim, pô, tem a história deles no barquinho, e é tudo muito bem amarrado, porque ele vai ligar com como eles vão terminar no final da história, né? Tudo isso é muito bacana, mas é realmente... Eu não sei se por tanto tempo, por tantos episódios, tá ligado? Você é acostumado com esses divertimentos, saca? Você é acostumado com essas brisas, com essas loucuras, e quando parou só pra história, parece que a série dá um freio de mão, assim. Ela acelera o plot, mas ela dá um freio de mão na loucura um pouco. Apesar de que, tipo, os bagulhos que acontecem são bem loucos, mas... Né?
mas, assim, eu gostei porque, né? Senão eu não me envolveria tanto no final emocionalmente, cara. Sim, porque Eu realmente fiquei triste com esse flashback, cara. É muito triste.
É um episódio, assim, bem... Eu achei ele muito diferente, assim, do jeito que ele é contado, sabe? Tipo, super sério, assim. Por mais que tenha uma piadinha ou outro, é um episódio triste, assim. Ele acaba... o episódio amargurado, assim. Porque quando eu tava vendo o flashback, eu achei que os irmãos, eles tinham vivido um bom tempo ainda como adultos, sabe? Sendo amigos e tal. E basicamente, eles, o tempo que eles se viram na fase adulta, foi só, tipo, eles brigando e daí ele indo pra aquele universo paralelo bizarro lá, né? Fazia muito tempo que eles não se viam como irmãos mesmo, sabe? Então, foi legal descobrir tudo, mas não foi episódio, assim, que deu um gosto, um sabor, assim, bom na boca no final, sabe?
Sim, e a gente passou por ver o amargor do Stan durante, tipo, todo esse tempo que ele passou só querendo encontrar o irmão dele de novo, que é, tipo, muito forte, assim, tanto que é meio simbólico a Mabel ser a pessoa que acredita nele pra fazer a máquina funcionar. O Dipper ia ser pau no cu e ia cancelar o bagulho, né?
Sim, sim.
Mas eu fiquei muito bolado, assim, que o personagem do Tivô, ele passou a fazer muito sentido. Por tudo que ele é, como ele é, porque ele é daquele... Quer dizer, eu não acho que moralmente ele tem que deixar de pagar conta por causa disso. Mas...
Não é questão moral, é uma necessidade, mano. Você não tem dinheiro pra tudo.
Roubar. Não tinha, né? Essa é a questão.
Não foi aquele dia, né? O cara é foda.
Não, mano, a moral dele é incrível, velho. O pessoal chega avisando. Ó, tá chegando um ônibus de turistas aí. Aumenta o preço. Aí a mina vai lá 20 ali. Não, aumenta de novo. 200.
Cara, mas toda a casca que ele tem de ser um cara, tipo, cascudão, assim, tipo, é tudo justificado pela adolescência dele, principalmente o tempo que ele foi vendedor lá, que ele era odiado de cidade em cidade.
Essa parte é muito boa, né? Que mostra o negócio que ele fazia em cada cidade ele fazendo pilantragem pior que a outra.
E também tem uma coisa que eu achei legal, foi do irmão inteligente mais Stanford, né? Por causa da universidade.
Foi um jeito de lá, né? Porque a universidade eles chamam de West Universe, né? Tipo...
Mas tem uma outra parada também nesse episódio que eu gosto muito da explicação de como mostra como surgiu a cabana do mistério, né? Uhum. Que, tipo assim, ele nunca foi um bom vendedor, porque não por causa que ele vendia mal, mas é por causa que os produtos deles não eram bons. E daí ele chegou lá em um lugar e ele viu uma maneira dele vender toda aquela loucura, né? Era uma cabana que ficava num lugar escondido na cidade, mas muita gente passava lá de vez em quando e via umas coisas bizarras acontecendo, né? E ele começou a vender aquilo como algo misterioso falsamente, né?
Mentia com ele mesmo, né?
É, exato, mentia com ele mesmo. E assim, é explicado isso, porque a cabana do mistério é a única coisa ali que é inventada. As coisas bizarras que acontecem na cabana do mistério são, tipo, todas inventadas, ele que criava. Enquanto muitas coisas bizarras aconteciam na cidade, mas elas eram apagadas pela sociedade do olho cego, né?
É verdade. Então,
tipo, tem uma coisa bem maneira, assim, tipo, um subtexto bem maneiro nessa parte, que eu acho muito foda, assim, toda a construção. E eu tenho a impressão de que ele sabia o que ele ia fazer desde a primeira temporada, sabe?
Não, tanto que a própria narrativa do texto fala que ele brinca até com isso, ele falava, não, eu tinha que ficar no local pra salvar o meu irmão, mas eu precisava de dinheiro. Então, por isso que eu fiz a cabana do mistério. E, cara, porra, junta toda a história, tu amarra tudo de um jeito muito, muito, muito bizarro. Esses dois episódios, assim, mais ou menos, e o episódio 29, eles amarram, assim, todo... 29 não, né? O 27, que é o da Sociedade do Olho Cego, eles amarram toda a história, velho. Todas as duas temporadas de uma vez só.
Sim, sim.
E eu acho legal que, tipo assim, depois desses dois episódios que são bem mais pra baixo, assim, muito mais pesados, aí você só vem um episódio porra louca pra caralho, tá ligado? Os episódios de D&D depois.
O de D&D é um que eu achei legal, porque ele tem cenas bacanas, mas é um que eu não me apeguei muito.
Eu também não me apeguei, eu só me apeguei a frase final, que eles brincam com a própria história que eles estão contando, que eles estão fazendo uma coisa que eu achei totalmente retardada, que é o programa do Detetive Pato. Né? E aí eles estão... Detetive, não lembro como é que era.
É Detetive, que é o nome.
Detetive. E aí, cara, eles estão querendo ver o episódio final, e na hora que eles sentam ver o episódio final, eles tipo, ah, é sério? É sério que no final ele tem um irmão gêmeo? Que episódio bosta! É. Mas o episódio que o Stan vai ser prefeito da cidade é genial, velho.
É, aquele
é gênio.
É muito bom.
E esse episódio é pura comédia, né?
Sim.
Mas nada melhor que o efetivo prefeito da cidade. Que é o caminhoneiro... O caminhoneiro homossexual que tá desde o começo da série, mano. Ele aparece por motivo nenhum. Desde o primeiro episódio esse cara vai aparecendo, velho.
Não, ele só aparece no momento de briga pra falar pros outros baterem nos outros, tá ligado? Idiota, cara.
É, muito bom.
É muito muito, muito idiota.
Tem outros que são episódicos também. Nem todos, mas tipo, tem o tour pelo Oregon, que é um episódio que também, pra mim, foi bem marcante.
O Dipper Pegador.
É, o Dipper Pegador.
O cara é brabo.
É, depois que você tomou uma bota daquelas, mano, o cara desenvolve, né, mano?
Ah, nem foi tudo isso também, Lucas. Foi suave.
Eu sei que foi suave, mano. Tô querendo fazer uma moral pro Dipper, coitado.
12 anos, né, mano? Não, porra.
Pra mim foi muito pior a minha vida.
Não, e tu nunca ficou conhecido como o pegador do Oregon, mano. O estado inteiro. O estado inteiro caiu no papinho dele.
Caralho.
Tem um episódio também que da festa dos 13 anos, que é o episódio 37.
Mas tipo assim, desses daí, assim, eu ia voltar no episódio 35, que é o do unicórnio também. Mas, cara, a brisa de todo o contexto da história, de como o Bill chegou a ser o Bill, como, tipo assim, ele encontrou com o Bill, assim, mano, aquilo é tipo, isso me lembra uma frase do Sus, que é tipo assim, é uma explicação tão científica que eu acredito.
Amei, pô, quando ele tá discutindo sobre D&D. É gênio também, eu lembro agora. Ele explicando D&D, não, a gente faz isso, faz isso, faz isso. Aí ela fala, aí a gente vai jogar com unicórnios, aí ele, tem os gráficos. Aí ela,
O SUS tá aí, falo... pra mim, mano. Pra mim. É porque, tipo, eu não tô nem aí pra explicação científica. Não que não importa, tipo assim, é legal você saber, pagar que você entende, mas o gráfico é o que mais importa no final das contas. Eu só quero uma justificativa barata.
Eu já falei, mano, eu só quero as idiotices. Quanto mais idiota e mais bullshit for, eu tô comprando.
Acho que a gente já pode falar do confronto final, né? Que dura, tipo, uns 3 episódios. Como é que é o nome? Estranha Gedon.
Começa com a festa de 13 anos, né? É. A merda começa nesse episódio, que é quando a Mabel entrega a fenda dimensional com que ela acredita ser o Blendy Blendy, e na verdade era o Bill no corpo dele. E aí começa o fim do mundo.
E também seta, tipo assim, porque por ser o aniversário da Mabel, tipo, vai setar a maior parte do problema, que é a decepção dela, né? Ela fica triste com o bagulho, que vai gerar a crise dela criar aquele mundo imaginário dela lá, né, mano?
Sim.
É foda.
Mas assim, talvez esses episódios, eles sejam o payoff de toda essa parte emocional que foi desenvolvida, assim, durante a série. Nem sempre ela foi a parte focal, mas ela sempre teve, sabe, presente ali. Ah, eu só tenho ele, sabe, minha família é só eles. Porque, pô, o cara, durante muito tempo ele foi renegado pela família, sabe, foi mandado pra fora de casa, viveu uma vida muito complicada, e daí ele volta a ter a família dele, e sente muita falta disso, sabe. E todo o lance deles indo atrás da Mabel, cara, é muito maneiro esse episódio.
Eu gosto que ele usa a história do passado que embasa esse o estranhagedon que tá acontecendo, né? Porque, tipo, se não fosse a história do que eles estão envolvidos, tipo, o Bill nunca estaria ali, talvez, né, mano? Só que é esse conflito dos irmãos que faz a Mabel, tipo, e o Dipper verem uma solução pra aquilo. É porque eles veem essa solução que eles são capazes de, tipo, reverter o problema. Não é que complexo, saca? Tipo, não precisa ser, porra, mirabolante e tal. Mas é que é uma narrativa tão bem construída, que é o que você falou, esse payoff desse emocional que foi construído a série inteira desses irmãos. Tinha que valer a pena, saca? Essa relação dos dois, esse amor dos dois, dos pequenos atos, ser importante pra concluir a série.
Sei lá, eu achei o final muito satisfatório, assim. E era uma coisa que eu não tava esperando, porque eu não sabia que a série tinha começo, meio e fim, sabe?
Uhum.
Eu achava que ia ser aquele lance de cada temporada. No começo, assim, de verdade, os primeiros episódios que eu assisti, eu falei, pô, eu acho que cada temporada vai ser uma férias deles. Tipo, vai ser a férias de um ano, depois a férias do outro ano. E ter esse começo, meio e fim, talvez me deixou assustado, assim, porque eu falei, acabou assim, eu falei, acabou mesmo, sabe? Não vai ter mais?
É meio
triste. E é estranho ter duas temporadas, que normalmente tem mais, né? Tem umas 4, 5, de uma série assim que, caraca, era episódica, tem começo, meio e fim, acabou. E pra mim o final foi, tipo, faz total sentido acabar agora, foi um final bom, assim. Não é que ficou faltando coisa e nem eles estenderam demais, é isso.
Sim. Mas uma chuva de referência, né, nesse final.
Nossa, demais.
Esse final, o Armagedon totalmente Lovecraftiano, bizarro, assim, aqueles monstros bizarros. Eu acho que a melhor parte é a referência do Mad Max, cara.
Ah, ali, sim. Tipo,
é muito foda aquilo.
Não, porque tem literalmente a cena do caminhão batendo no carro, deles sendo perseguidos. É exatamente a mesma cena do Mad Max, o carro capota. É igualzinho, mas assim, o universo virou um bagulho tão absurdo, mano. A gente tem o Gibionzinho, o líder, mano.
Não, total. tal. E eles criam muito rápido, né? Tem o Armagedon e tal, mas aí você já compra todas as ideias que aquele lugar, né? O Gravity Falls já virou outra coisa, já se criou o Gideãozinho, o líder de uma gangue, e o pessoal tá escondido, o pessoal tentando sobreviver, tá vivendo esse apocalipse bizarro. E, cara, é muito bem feito, cara. Funciona muito bem.
Eu sempre fico surpreso com quão rápido, tipo, esses desenhos conseguem colocar tanta história.
Exatamente.
Porque é um universo muito grande, mano. Quando aparece aquela cena logo, acho que é o episódio 39, que já tem o cara com a placa, esse é o fim, tá ligado? Já
exato, isso. Tipo, o cara já criou uma religião, né? Uma coisa de acreditar. Porque tudo tem que ser triângulo e o lenhador tá quebrando o negócio pra ficar em triângulo certinho.
É, mano. É foda, velho. Tipo, isso é tipo um minuto do primeiro episódio 39 e pronto. Você todo um episódio de apocalipse já, tipo, perfeito, mano. Cara, é muito foda, velho. Porque é muito conteúdo, mano. Tipo, são três episódios que, tipo assim, daria um filme inteiro, daria, tipo, óbvio que três episódios.
Claro, né? O cara coloca exatamente, tipo, já sabia exatamente o que ele queria colocar, né?
É uma forma de construção muito fácil. E é visual, né, velho? Então, as pessoas estão acostumadas com várias referências visuais que já te entregam mais ou menos o que é aquilo, aquela perspectiva. Então, tu faz utilização daquilo, você não precisa dar texto, você não precisa falar, você não precisa ser explicativo. Tá ali, já, as pessoas vão entender. Bem foda, né?
Mas o ZT do Apocalipse, o fato de que o Bill simplesmente matou o bebê do futuro.
É, mano, caralho, aquilo ali foi surpreendente, mano. O bebê do futuro, mano, o bicho mais poderoso que tinha ali, mano, o cara do nada, pá, aí, bebê do futuro.
Acho que vai ter um duelo, né? Vai ter uma batalha, não, que eles vão ajudar de alguma forma e não dá nem pro cheiro.
Não, é, cara, o cara aniquilou o bebê do futuro, eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei em choque ali, mano. Sério, eu fiquei um tempão olhando pra tela, caralho, o que tá acontecendo aqui, cara? Ele matou o bebê do futuro.
Sim, não, e a minha esperança de que, se talvez tivesse uma outra série de Gravity Falls, podia ser que o inimigo ia ser o bebê do futuro, mas não, o bebê do futuro morreu.
É, já era.
Já era o bebê do futuro. O que será do futuro se é o bebê do futuro?
Isso, acho que é logo depois, mano. O mundo da Mabel, velho. Aí é alucinógeno. Muito alucinógeno, mano. A cena do tribunal, mano.
Cara, aqueles dois personagens lá, eles são de uma série, né? Ou de um filme, alguma coisa assim. E eles já aparecem durante a série, né? Mas aí eles vão aparecer que são os dois. Um de cabelo roxo e o outro de cabelo loirinho, assim.
Sim, são os pit boys do sonho. Advogados.
São os pit boys que tá. Os da bandinha dela, né? Eles não aparecem no. Cara, qual é a pessoa que eles aparecem?
Eles são os que eles entram na cabeça do Stan.
Isso. É. Isso aí mesmo.
É verdade que tá na mente que é um sonho
dela. É tipo, sei lá, um Ken, assim, da vida, um negócio meio, sei lá. É. Tem o Mermando também, né, o sereio.
Mermando. Mano, pior que eu tava com o negócio de Neymar na cabeça, eu tava ouvindo o negócio Neymando? Baixo. Aí a primeira coisa que eu ouvi foi Neymando, eu falei, não é possível, velho, volta isso aqui.
Porque tem umas piadas ali que eu gosto muito também no meio ali, que é uma que o Rob conseguiria se salvar junto com a Wendy, mas ele passou pra tirar uma selfie do Apocalipse. e uma excelente piada que é o quando eles chegam na cabana do mistério lá e vê o Stan lá com o povo lá que sobrou. Aí o Stan falou, não, eu já tava logo preparado, eu ouço muito rádio AM, então eu sei como é um Apocalipse.
Tem um outro, né, de várias cabeças lá também.
Tem. Não, mas essa luta final deles na Mac cabana do mistério ali, mano, é muito boa. E as duas amiguinhas da Maple, cada uma no braço, né? O Ginga com a parte da boca, é muito bom, mano.
Ginga é o melhor nome.
É, esqueci o nome. É do episódio lá que eles vão pro futuro pela primeira vez, do passado, né?
É, o porquinho Ginga.
O porquinho chama Ginga, eu esqueci dessa porra.
E ele chama Ginga porque ela chacoalha. Mano. Ela chacoalha ele e ele chama Ginga. Ah, mano, eu adoro isso.
Qual que é o nome em inglês? Shake? É, sei lá.
Não, Waddles.
É Waddles, isso mesmo.
Waddles.
Ah, mas eu não tenho tanta graça. Por que inglês é uma bosta, mano?
É.
Chama Ginga, mano.
Ginga é bem melhor, mano. Ginga é bem mais maneiro, velho.
O Ginga, sei lá, eu imagino, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho.
Pô, exato. Tá caralho, é muito sensacional, mano. E tem um detalhe maneiro, né? É que, tipo assim, nesse episódio aí final, como o mundo é o do Bill, né? A abertura mudou pra abertura do Bill, né?
É, sim. Verdade. Fala nisso, a abertura é muito boa. Gosto Nossa, muito da abertura. Demais. Eu curto muito quando tem aquela vozinha no final, sabe? Aquele sonzinho baixo. baixo, assim, no fim, quando aparece o logo do Gravity Falls.
Sim.
E tem tudo a ver, né, porque o Ford, ele falava que quando ele tava construindo lá o portal e ele tava começando a ter conexão lá com outro mundo, ele começou a, tipo, escutar vozes, sabe? E era, tipo, um rolê meio assim, né?
Sim, sim.
Então, muito maneiro mesmo. Tem várias referências também na abertura à série, assim, coisas que...
O círculo, né, que eles fazem no final pra... Que o Ford faz lá no final com o spray e tal, aparece na abertura, né, desde o começo da série. Sim, e tem o símbolozinho.
Não, e é legal, porque cada símbolo marca cada um dos personagens que são importantes pra série, né? Que tem a famosa frase, né, que o Eero Marx usou de abertura, né?
Faça o que nossa família nunca fez. Toque num caipira.
Aí é só pra avisar o pessoal também que posterior ao fim de Gravity Falls teve um episódio especial de 30 minutos que é narrado pelo Bebê do Futuro que tem, e nesse episódio tem comentários do próprio criador da série, né? Então o pessoal que gostou muito da série e quiser correr atrás disso aí, a gente não falou porque, na verdade, ele tem algumas introduções, né? Tem o próprio Vinícius já comentou com a gente que tem alguns curtos assim até pro YouTube da própria Disney, tipo de coisa assim, falando de episódios assim por fora, né? E esse episódio 30 também faz alguns fechamentos, assim, de alguns arcos que podem ter ficado meio aberto e tal, assim. Outra coisa que eu queria comentar é que, pro pessoal que aí que gosta de muito de Rick e Morty, esse tipo de coisa, em Rick e Morty, principalmente, tem até episódios crossovers, que eles vão parar no mundo de Gravity Falls, tem várias referências a Gravity Falls. E isso acontece porque o autor, o Alex Hirsch, ele é brotheraço do criador, né? De um dos criadores, né? Que é o Jesse Hollander, que ele é o brotheraço dele, assim, que ele é criador de Rick Mora, então tem várias partes, assim, por exemplo, a gente vê vários detritos indo viajar no tempo, assim, entrando no círculo ali de espaço que é criado pelo Ford, né, são mandados pra lá, e esses detritos aparecem em Rick Mora, vários deles, assim, então, tem várias dessas referências, então o pessoal que vê Rick Mora vai ter esse detalhezinho aí, que quiser ver Gravity Falls também, agora depois de ter ouvido todo o nosso cast.
Falando da série como todas as duas temporadas, vale muito a pena, né? Não tem o que discutir.
Ah, só pelo que a gente comentou aqui, né? Vale total a pena, cara.
Uma série que tem Gideonzinho,
pô, vale muito a pena. Boas piadas, a animação muito boa, uma história envolvente, com plot twists, que você fica querendo saber o que vai acontecer. E essa parte de mistério também é muito interessante, então acho que vale a pena como um todo.
E é bom pra aquela galera, porque hoje tá muito em voga, se tá no Twitter aquela coisa, porra, mas One Piece tem 970 episódios, eu gosto mais da minha vida. Porra, 40 episódios aí, não reclama, né, meu irmão? Pelo amor de Deus.
Agora não dá.
Essa não é uma desculpa, né? É rápido pra assistir.
Talvez o pessoal do anime não entenda, mano, mas o nível de consistência, cara, o episódio que provavelmente eu menos me empolguei foi o do D&D, porque não tenho muito a ver, não é algo que eu sou apegado, não é algo que eu manjo tanto, e não é
um episódio, mas teve uma parte ali que foi meio Yu-Gi-Oh! Que eu curti também, eu também não sou muito apegado ao D&D, mas teve um Yu-Gi-Ohzinho ali, faltou um castor guerreiro ali, senão o episódio seria foda.
Mas... o episódio do D&D é foda, que é a parte que o D&D tentou apostar no hip hop, mano, aquilo ali
é verdade. Aquilo é a repaginagem, né?
Mano, eu acho muito bom esses episódios, assim, que mesmo que a gente não se apegue tanto, tem uma piada que porra, valeu, obrigado.
Verdade.
Eu me cagava de...
Galera, tem episódio favorito aí pra finalizar? O Cry falou que o dele é o dos Olhos Cegos, né? Sociedade dos Olhos Cegos.
Esse é o de história, assim, que é meu preferido, mas eu vou dizer que talvez o episódio de comédia preferido é o da loja de conveniência dos Elinhos lá. Pra mim esse é o mais legal, assim.
Cara, de história, o que eu mais gosto é o 19 da primeira temporada. Eu acho que ele funciona muito bem. Mesmo não sendo o plot principal, cara, é o episódio que eu mais gostei. E de episódio de... episódico mesmo, né? Que não corre muita história. É difícil, porque quase todos da Mabel eu gosto bastante. Principalmente os da primeira temporada, cara. O da Boy Band eu acho muito engraçado. Vou ficar com ele.
Tem outro episódio que também eu poderia eleger ele como mais legal dos episódicos. É o que eles trocam de corpo também, que eu acho muito maneiro.
Esse é bom, esse é bom.
Obrigado. Do tapete.
tapete. É. Tapete elétrico.
Manda ver.
O episódio de comédia, assim, que eu curto é o episódio do Street Fighter, do Ryu, que ele chama o Ryu pra bater no Robbie, e que eles resolvem finalmente brigar de maneira civilizada, que é fingir que se dão bem e se odiar em segredo. Também eu gosto também muito do episódio dos unicórnios, que eles são muito pau no cu, são muito escroto mesmo, e eu passo mal de rir naquele episódio, e que no final o episódio serve pra alguma coisa, que é pra proteger a casa.
Ah, sim.
Exato. Verdade. Se não é aquilo, eles não iam ter a proteção lá que eles precisam. Eu ia falar que pra mim, acho que o que eu mais gosto num geral é o episódio, o primeiro episódio da segunda temporada. Acho ele o mais completo. Eles cantam no final, assim, tem um negócio mágico. E o do apego emocional é o da mente do Tivô, não tem jeito, mano. Pra mim é o mais maneiro.
E, mano, assim, o episódio que eu acho, assim, mais fechado, mais redondo de história, que mais me surpreendeu foi o igual do Croy, da Sociedade do Olho Cego. Surtei com aquele episódio, mas acho que o que eu dei mais risada, além dos episódios com o Gideãozinho, que são sensacionais, é o da piscina, mano. O da piscina eu ri horrores com aquela porra daquele episódio, velho. Tem cara de idiotice naquele episódio. Mas eu queria falar de um que visualmente eu achei foda, que é o do bicho dos doces lá. Aquele episódio visualmente eu achei muito foda.
Summerwind. É uma coisa meio witch, né?
Cara, aquele episódio é muito foda.
Summerwind, que tem uma piada maravilhosa, que o Sus não consegue resistir a apertar a caveira lá, mano.
Nossa, que louco. Pilha, né?
Ele quer fazer merda, mano. Não, tem uma piada ainda melhor, mano. É que esse bicho do Summerwind, ele comeu uma outra criança anteriormente, né?
Eu tenho o nome dessa criança, como é que é o nome? Porra, é Guster, um negócio assim.
É, e aí a criança sai do interior depois que o Sus come o doce, né? E aí o bicho morre, ele fala, agora eu posso morrer feliz. E aí a criança sai de dentro e fala, estou traumatizada pra vida inteira.
Acho que a gente fecha o cast com essa filha.
É muito bom, mano.
Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast, lembrando que a gente sempre gosta que vocês mandem e-mails, comentários, a gente lê eles nas edições do Cartoon Plus, então se você quer dar um feedback pra gente, talvez uma ideia para um próximo podcast, fazer uma sugestão e tudo mais, só entrar em contato com a gente que a gente vai ficar muito feliz em ler vocês nas edições do Cartoon Plus. Outro ponto é que a gente tá recrutando novos membros, então se você quer fazer parte do Cartoon, escrever posts e eventualmente participar do podcast, também entre em contato com a gente, Facebook, manda um e-mail, a gente vai ficar muito feliz em conversar com você e ver como você pode integrar o Cartoon. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, então a gente tem o nosso Twitter, que é Cartoon Podcast, Instagram também Cartoon Podcast, Facebook, segue lá a gente nos nossos Twitters pessoais também, que a gente tá comentando bastante coisa, a gente comenta muita coisa de futebol, acontece, mas de vez em quando a gente comenta sobre anime, o Lucas tem uma vibe mais séria no Twitter também, críticas à sociedade.
Brasileira. Não sei do que você tá
sociedade
falando.
Sociedade otaku.
Eu não falo isso, jamais. Eu só falo que tem que acabar mesmo.
Mas é isso. Siga nossas redes sociais, mandem e-mails pra gente. O nosso e-mail é podcast@catum.com.br e vamos dar um up pros nossos parceiros. Quem participou hoje aqui foi o Vinícius, lá do Sofaverso. Se quiser, só dar o último jabá aí.
Procura Sofaverso nas redes sociais, se você quiser seguir. Twitter é Sofaverso, Instagram é Sofaverso. Vai lá no site, sofaverso.com.br. Lá você escuta todos os nossos podcasts. E é isso, Gravity Falls. É bem legal e foi bem legal gravar com vocês. O podcast que eu gosto muito, né? Não tô gravando porque eu escuto vocês há um tempinho já, antes de ter chamado o Valente lá atrás. E, cara, o podcast de vocês é muito bom. Parabéns.
A gente que agradece a participação, cara. Muito obrigado aí, verdade. Também dá um up pros nossos parceiros mais antigos. Tá um bom tempo com a gente, o Animistic. Se você quer conteúdo de podcast semanal falando de cultura otaku, os animes da semana, podcast focado na parte musical, vai atrás do conteúdo deles que vocês vão aprender muita coisa e vocês vão, sério, rir bastante lá do conteúdo do Vupkis, do Guaraná, do Lucas, sério, o podcast deles tá muito bacana. Falar também do NSF Mundo Geek, então um conteúdo mais abrangente, focado em jogos, focado em filmes, tem resenhas de filme, resenha de jogos, de séries, séries também. Fala também sobre cultura oriental, tem um bom conteúdo sobre mercado de mangá nacional, tem o Papo Nerd com elas. Então, se você quer um conteúdo mais abrangente, mas também muito divertido, cola lá com os caras que vocês não vão se decepcionar. E se vocês querem aprender muito sobre mercado shonen japonês, principalmente essas revistas Shonen Jump, Shonen Sunday, Shonen Magazine, vão lá no Analyzed, que lá vocês vão aprender muita coisa, um conteúdo muito especializado nisso, e que eles têm um conhecimento muito grande sobre o tema. Então, se você quer aprender sobre isso, vai no Analyzed, que vocês não vão se decepcionar. Então é isso, muito obrigado, e até o próximo podcast. Fui.
Falou.
Valeu.
Valeu.
próximo episódio.
O Kid não consegue escrever o nome, a menina fez uma girafa, tá ligado? E o Black Star tá preso na parede, saca? Tipo...
preso na parede dando autógrafo.
Ele, mano, essa cena é boa.
Essa parte eu acho muito boa.
O Sol tá muito puta, vou receber cola. Caralho, é a cola, Black Star.